Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão. Como, por exemplo, criancinhas bem bad vibes, terapeutas xixilentos e muito cochicho debaixo das cobertas. Eu sou o Tonzeira e mentor ou Clebão da Massa.
Uhul!
Qual é o seu signo?
Eu sou escorpião com ascendente escorpião.
Olha aí, caralho, somos nós dois.
Combinado isso aí.
Somos nós dois escorpianaços de tudo. Que dia você fez do aniversário?
29 de outubro.
Ah, tá chegando, só tá mais perto que o meu.
Praticamente um Halloween.
Por isso que eles tentaram manter a gente longe um do outro, Tom, porque sabe que...
Você quer que a gente saia? Se você quiser, eu e o Chi podemos... A gente pode sair e tal.
Acho que o André também é.
Tom nunca perguntou meu aniversário.
Tá vendo? É o amor, cara.
O André também é.
Tá vendo? É.
Isso. O André é 19.
É, o André é uma semana de diferença depois de...
Chi!
Oi.
Se a sua vida fosse um filme dirigido pelo Shyamalan... Qual seria o seu plot twist?
Como assim, se fosse?
Qual seria o seu plot twist? Aquele que a pessoa que tá assistindo fala, nossa, eu nunca esperava isso.
Plot twist seria eu no final, depois de morrer, lá na porta do céu, Deus me recebendo, aí eu dou aquele final Scooby-Doo, tiro a máscara, é outra pessoa, tchau, e eu continuo na Terra.
Olha aí. O cara enganou a morte. Olha só.
Enganei a morte. Esse é o maior plot twist.
Olha aí.
Dudu.
Oi.
Você usaria uma aliança que pertenceu a alguém desconhecido que já morreu?
Claro que não. Claro que não. Claro que não.
Pô, mas tem uma...
Eu venderia essa aliança e faria uma nova pra mim. Não. Não gosto de usar coisa de gente que já morreu, não. Ô, Tom.
Chora, neném.
Se você fosse um fantasma e aí você morreu deixando uma situação não resolvida na Terra, de que maneira, né, você se comunicaria com o receptor que vai te ajudar a resolver essa situação?
Márcia sensitiva.
Ah, não. Eu ia fazer do jeito mais clássico que tem, que é ficar mexendo no interruptor da...
Pô, sem criatividade nenhuma, pô. Ficar acendendo e apagando a luz da casa do sujeito, velho.
É o jeito mais clássico que tem.
Queimar a luz da lâmpada do cara, velho.
Se não
bagunça
é isso...
cozinha.
Se não é porra. Isso, é deixando mensagem no espelho do banheiro na hora que ele toma banho.
Isso é muito macabro.
Sem criatividade. Não. Criatividade zero.
Dá até pra fazer um coraçãozinho assim, ó. Oi, querido. Faz um coraçãozinho assim.
Se o cara é casado, aí você zera um problema pro cara. Aí.
Não, mas isso é outro problema.
Não, isso pode ser interessante.
Então é isso. Vamos dar uma voltinha no busão. Até a próxima pipocaria.
Opa, dá até pra dormir no ônibus.
Se pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que seria?
Em vez de alguma coisa que eu queira, pode ser o que eu não queira?
Ok.
Não quero mais.
Sessão aleatória.
Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais surpreendente da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos espíritos zombeteiros que não sabem que estão mortos e aí ficam aliviados quando descobrem que não estavam sendo traídos pela esposa. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre o pai do espiritismo no episódio 97 do filme John Wick e a gente também falou de traições no mundo animal, com o episódio 22 do filme Carne Trêmula. Tá tudo lá nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Como você já percebeu, sou eu quem vai apresentar o programa hoje. E vai ser uma festa. Papai e mamãe não estão em casa, então hoje tudo aí, pode.
Liberou geral.
Fecha os anos 80, estilo anos 80.
Quando é assim, já sabe que o episódio é baixaria.
Inclusive, a gente tem alguém aqui pra culpar se der algum problema, porque o mentor is in the house. Uhum. Seja bem-vindo novamente, mentor. E hoje é você quem manda aqui, afinal você é o mentor. Então tudo que a gente fizer que deu errado aqui, a culpa é sua.
Eu tô vendo. Eu vou ser aquele que quando os pais chegam, fala, foi ele. E aí o gato tá debaixo do tapete, tá todo mundo dentro do armário, é isso aí.
Você é o adulto aqui. Você não tá entendendo. Você é o adulto nesse momento. Bom, aqui ó, antes de começar o nosso episódio, vamos dar uma repassada no perfil psicológico do Sessão Aleatória. Nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, que é sorteado de uma lista, e a gente dá nossas opiniões sobre esse filme e traz aquela conversinha gostosa sobre a produção. Na segunda parte, o nosso podcast a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados no filme. E aí qualquer coisa vale, inclusive hoje que não tem papai e mamãe. Então, se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema. Aliás, se você não gostou, gente, pelo amor de Deus, o filme de hoje, hein? Não tem problema, porque aqui o filme é só uma sessão de terapia antes da nossa grande revelação, que são os assuntos aleatórios. E você ainda pode escolher cada parte que você quiser ouvir nos diversos agregadores, porque o nosso podcast é dividido em capítulos. O filme de hoje é O Sexto Sentido, um filme sobre um psicólogo depressivo que atende um garotinho assustado. Esse filme foi sorteado da minha lista de filmes. Eram filmes bons com números no título.
Adorei a lista.
Minha lista é excelente de números, e aí os filmes eram excelentes, ó. Olha aqui, ó. Os Oito Odiados, do Tarantino.
Muito bom.
Doze Homens e uma Sentença.
Ótimo.
Bom. O filme Seven.
Ah, lógico.
E bom, também esse filme de hoje, que é O Sexto Sentido. Então, qualquer um que fosse sorteado, dessa vez, não teria problema nenhum. Só tem filmaço aí. Alguns até com plot twist.
Como eu não vou poder usar o baú de Megabyte nos meus filmes, no meu assunto aleatório, eu vou usar pro Seven, por favor.
Olha aí! Olha aí,
baú de Megabyte.
Temos um Seven! Olha aí, maravilha.
Pô, maravilhoso, não podia deixar passar
ele. Ele resgatou o filme que não foi sorteado.
Exato, esse é o cara.
Isso é uma boa técnica, hein? A gente poderia combinar e salvar o filme um do outro aqui, pô.
Pô, não deu, putz, não foi sorteado, não sei o quê. Toma Seven, então.
Gente, pô, os plano, gente.
Olha só, bora então falar do filme. O Sexto Sentido é um filme de 1999, dirigido pelo Manoj Neyato Shyamalan, com o roteiro do próprio Shyamalan.
Shyamalan.
É, eu falei errado, Shyamalan.
Shyamalan.
Eu sempre falo errado.
Esse foi muito difícil. Caralho. Até eu ver uma crítica do cara que era Shyamalan.
Não, pior é que você lê.
É o Shyamalan.
Com o roteiro do próprio Shyamalan.
Shyamalan.
Com um elenco... Como é que... O que foi?
Ele tá te corrigindo.
Shyamalan.
É Shyamalan.
Shyamalan. Chama de Night. Pronto, chama de Night.
Mas eu falei Shyamalan.
Chama de M, pronto.
Você tá falando errado.
Qual que é? O que que é?
É Shyamalan.
Mas que merda.
Não, o acento é no A.
Eu falo de novo.
É Shyamalan. Que acento, gente.
É um filme de 1999 dirigido por Manoj Neyato Shyamalan. Acertei?
Não, mas que sangue baixo.
Eu vou te dar a dica.
Como não é Shyamalan?
Night S. Pronto. O Night é o mais certeiro de você.
Não é Shyamalan?
Shyamalan.
Shyamalan.
Eu falei Shyamalan.
Shyamalan. Não, fala rápido.
Gente,
Shyamalan.
Não é possível. Eu falei Shyamalan. Eu tô falando Shyamalan.
E aí, agora chuta privada.
Com
que
o roteiro do próprio Shyamalan. E aí, o elenco é o Bruce Willis como Michael Crow. O Haley Joel Osment como Cole Sear. E a Toni Collette como Lynn Sear. O Manoj Neyato Shyamalan nasceu na Índia em 1970, mas ele foi morar ainda na sua infância na Filadélfia, nos Estados Unidos. E ele é filho de médicos. E desde quando ele ganhou uma câmera, quando ele tinha 8 anos, ele demonstrou grande interesse pelo cinema. E o grande ídolo dele sempre foi o Steven Spielberg. Na época que ele frequentou a Universidade de Nova York, ele resolveu alterar o seu sobrenome do meio para Knight, passando assim a assinar o nome, né, em vez de Neyato, né, ficou M. Night Shyamalan. Apesar de ter nascido na Índia, então, ele cresceu no subúrbio da Filadélfia e ele rodou todos os seus filmes. Todos os filmes deles ocorrem na Filadélfia, menos um filme chamado Pray With Anger, que é o primeiro filme dele.
Ué, aquele do Ang, você passa na Filadélfia.
Então, menos
o Pray...
Qual? Ah, não, não sei.
O último mestre do arco, do Aang, do Avatar.
Do Avatar, não é? Não rodou na Filadélfia, não, tenho certeza?
Eu acho que não.
É o menino que tem uma seta na cabeça?
É.
Isso. Bom, eu tô falando aqui que rodou todos lá, menos o Praying with Anger, que é outro. Ó, durante a adolescência, ele fazia filmes caseiros. E aí, desde que ele lançou um filme chamado Olhos Abertos, de 98, ele sempre apareceu atuando nos seus filmes.
Ele tem uma coisa meio Hitchcock, né? Ele gosta de aparecer.
Ele é fã do Hitchcock também, e aí ele faz as aparições, só que o Hitchcock ele só aparecia como figurante, né? Ele realmente participa e tem diálogos, né? E às vezes até tem papel importante no filme dele. Em 2009, o Shyamalan lançou oficialmente o seu site pessoal. Assim como os seus filmes, o site também é fora dos padrões normais. Se você entrar no site do cara, a pessoa é acompanhada por um corvo enquanto entra numa estranha casa abandonada. E aí você tem que descobrir onde que tem que achar cada coisa com detalhes dos filmes dele nesse site. Aqui, ó. Os filmes do Shyamalan, geralmente, né, quase sempre, a peculiaridade de serem bastante autorais, né? Os mais conhecidos, eles são O Sexto Sentido, o filme de hoje, Os Sinais, A Vila, Corpo Fechado, Fragmentado, Vidro. E ele ainda tentou emplacar dois filmes de ação, né? O Avatar, que é O Último Mestre do Ar.
Horrível.
Que eu chamaria de Arvatar, pra não confundir com outro Avatar.
Nossa, é horrível esse filme.
É muito ruim, né?
O Arvatar. O desenho é maravilhoso, mas o filme...
Ah, eu também não. Não, não, não. É porque nós da minha geração tem noção do que é. Vocês viram esse Avatar aí?
Não. Sim, é horrível, nossa.
Não.
Ele tentou fazer aquele Depois da Terra também, né? Com...
Isso, eu vou falar agora. O Depois da Terra, ele tentou emplacar com o Will Smith, né? E o Jaden Smith. Mas também é um filme de ação lá, mas o plot é muito maluco e tem uns negócios de medo lá que não colou, o público não aceitou também.
Vocês falaram da Vila?
Falaram.
Eu falei, eu citei.
Ah,
eu
perdi.
Mas a Vila já tá no Mega Blaster, não preocupa não.
Nossa, por quê?
Porque sim.
Nossa.
Você vai reclamar de novo, porque da primeira vez que eu coloquei, você reclamou também.
Da Vila?
Ele é consistente, sim. Ele é consistente.
Eu sou muito consistente, né? Às vezes eu fico muito feliz quando isso acontece. Fico muito feliz.
Coisa de escorpião.
Fico muito feliz.
Olha aqui, ó. Vamos falar do filme Sexto Sentido no nosso memorável quadro Viu, Não Viu, onde a gente comenta onde a gente viu ou não viu o elenco do filme.
Você viu ou não viu?
Começando o nosso Viu, Não Viu com a Toni Collette. A Toni Collette já apareceu aqui naquele filme que eu também escolhi, que é o Hereditário, né? O episódio 122. Cara. Rebenta. Ela é muito boa. A Toni Collette é incrível. O Tom já falou da série que ela faz vários personagens. Eu comecei a assistir até.
Eu tinha esquecido completamente que ela tava no Sexto Sentido.
Eu
mas
também, caraca,
completamente.
É, eu também tinha esquecido. Eu falei, ué, a Toni Collette tá nesse filme?
Ela não era tão conhecida na época. Então vamos falar do Bruce Willis, que é a primeira vez que ele aparece aqui, né? Ou já apareceu?
É mesmo? Não tem nenhum filme do Bruce Willis?
Eu procurei, não achei. Não tem filme
que
do Bruce Willis.
Falha de caráter aqui. Desse podcast?
Pois é, ó.
Tão duro de matar, que absurdo.
Então, pois é. Nós estamos no episódio cento e sei lá quanto. Não tem um duro de matar, ninguém joga no baldinho.
Entendo. Din, quero botar o duro de matar no balde de Mega Blaster.
Botou? Ótimo, tá vendo?
Levantei a bola aqui.
O mentor passou a bola, eu já fiz acesso de 3 pontos.
Então pronto. Por quê? O Bruce Willis é um grande astro de Hollywood com uma extensa carreira de filme de sucesso. Então eu vou propor aqui que cada um fale 2 filmes do Bruce que já viram.
Eu já falei, o Duro de Matar, e eu gosto muito do Red, Aposentados e Perigosos.
O primeiro Red, né?
É, o primeiro, é.
Fala, Tom.
Quinto Elemento.
Olha aí, bingo, Quinto Elemento, no baldinho, aleatória, Mega Blaster.
Duro de Matar 1, Duro de Matar 2. E de quebra, manda um A Gata e o Rato, que eu assisti de cabo a rabo.
Putz, A Gata e o Rato, sério.
Então, mas boa. A gente comentou desse A Gata e o Rato...
Mas é a série, cara. Gato e Rato
não. Não, pois é, mas eu lembro que a gente comentou disso na sessão aleatória e não sei se era algum filme com o Bruce Willis.
Só pedindo, o 2 é o do aeroporto, né? Eu sempre confundo.
O 2 é do avião.
Isso, do avião.
O 3 é com o Samuel Jackson, né?
Que é o 3 é com o Samuel Jackson, a vingança. Tá.
Ele com o filho é o pior.
Forçaram a barra, né? No 4 já.
Aí já é duro de assistir.
Ó.
Mas aqui, o Tom não falou dele, os 2 filmes dele, só falou.
Eu falei o Quinto Elemento.
Ah, esse falou um só.
E realmente, assim, eu não me veio na cabeça outro. Não me veio muito na cabeça outro, não.
Pulp Fiction.
Porra, tá aí.
É, Pulp Fiction ele tá também.
A gente já fez?
Pulp Fiction foi massa. Não fizemos.
A gente esqueceu completamente de Pulp Fiction.
Não, já tentei emplacar Pulp Fiction aqui e não entrou, não.
Então tá bom, Pulp Fiction.
Não, Pulp Fiction entrou sim.
Não.
Caraca, nós estamos muito velhos, eu não sei. Teve algum filme do Tarantino que a gente já fez aqui, não fez?
Não, mas não foi Pulp Fiction.
Não foi Pulp Fiction.
Foi qual?
Não sei, mas Pulp Fiction não foi, não.
Ah, não, foi Bastardos Inglórios.
Foi Bastardos Inglórios.
Bastardos Inglórios, isso.
Tá certo. Gente, tô ficando doido. Pulp Fiction, aí, tá vendo? Pulp Fiction tá aí. Todo mundo já botou os filmes no baldinho, né?
Acho que sim, todo mundo queimou os cartuchos já, não?
Não, queimou ainda não.
Eu ainda não queimei, eu tô usando o meu com bastante parcimônia.
Segura.
Tô usando o meu com bastante parcimônia.
Verdade, segura. Olha só, mas alguém viu o Bruce Willis no filme chamado Encontro às Escuras?
Não. Sim.
De cabeça,
assim, é dos anos 80, ué. É, que alguém.
É do Chifre.
Bruce Willis com quem? O Chico,
com aquela Kim Basinger.
Kim Basinger, isso aí. E aí, ó,
maravilhoso.
A sinopse do IMDb desse filme é o seguinte, ó. Um workaholic precisa de um encontro para jantar com uma nova cliente importante. Mas quem seu irmão o arranja pode levar ao desastre.
Nossa.
E é isso aí.
Não lembro disso, não. Mas...
Ó, em homenagem à Marina, a gente não viu o Bruce Willis em Friends. Beijo, Marina.
Ah, eu vi. Porra. Friends. Quem não viu o Bruce Willis em Friends? O Haley Joel Osment despontou como ator mirim com 6 anos de idade no filme Forrest Gump. E a carreira dele começou... Ah, okay.
É, ele é o menino do Forrest Gump.
Ele é o filho do Forrest Gump. É o Haley Joel
Osment. Ele é o Forrest Gump pequeno?
É, não, ele é o filho do Forrest Gump.
Filho.
Ah, aquele que tá assistindo Vila Sésamo é ele?
Isso. É ele mesmo.
Caraca!
É, olha aí, ó. O Lost Christ na sua cara aí já.
tomei mesmo.
E eu vou invocar Mega Blaster no Force Jump.
Vou fazer o seguinte: o nosso editor tem uma cartada. Então a gente vai esperar o editor, porque ele vai ouvir o podcast inteiro e aí ele vai dar a cartada dele no final, tenho certeza.
Tá com você. Sim. Eu vou jogar. Tem um que eu não falei aqui, Randy. Tem um que eu não falei aqui. Eu esqueci. Tem um terceiro. Tem Sin City também.
Não, Sin City não. Não, Sin City é bom.
Pô, Sin City é maravilhoso.
Que não,
é
não, peraí. Um ou dois?
Ah, um. O dois não existe, dois? Não.
Tem.
O dois não existe.
A dama de vermelho.
A dama de vermelho. Ah, não.
Mas não existe pra mim.
Não, nem era pra ter existido.
Pra mim não existe.
Um é perfeito. Um é muito bom.
Um é muito bom. Vamos lá, então, ó. Depois de fazer o Forrest Gump, então, a carreira dele deslanchou com o Sexto Sentido, onde esse menino recebeu 16 premiações e teve mais de 8 nomeações, incluindo Oscar e Globo de Ouro. Mas a gente não viu ele num filme chamado Yoga Horses, ou Chivio.
Yoga? Não, aí já forçou a barra, né?
Nossa senhora, aí é doido.
Então aqui, ó, a sinopse do Yoga Horses é: dois adolescentes entusiastas da yoga devem combater uma presença maligna que ameaça emergir de seu covil subterrâneo e coloca em risco seus grandes planos partidários.
O que seria entusiastas da yoga?
Exato, não combina,
né? Faz yoga.
Entusiastas da
primeiro
yoga.
Primeiro que o IMDb fala dois adolescentes aqui, mas na capa são duas meninas, né? Então, começou aí nessa... Era pra ser
entusiastas
duas.
Entusiastas da yoga, isso aí.
Baldinho! Vocês me invocaram aqui, hein? Vocês me invocaram... Mas eu acho que vocês me invocaram na hora errada, utilizando as palavras mágicas erradas aí. Porque eu vim pra trazer o caos, porque eu quero o Yoga Horses do Baldinho. Essa sinopse é muito boa. Vamos lá, vamos pro Cinema Eca. Chama Andy.
Eu achei que você ia falar que ele estaria num filme chamado Musk.
Musk, qual que é esse?
É um filme, tem o Johnny Depp, que é um terror, como que se transforma numa morsa.
Ah, não, então. Meu Deus, cara. Na verdade, esse Yoga Horses, ele é o spin-off do Musk.
Ah, é?
É, se você viu Musk, assista Yoga Horses.
Caraca, que doideira.
Olha aí, pois
ele
é.
Tá nesse, ele é um amigo do garoto, né, do cara lá que vira morsa, lá esquisito.
Então, realmente não vi esse filme, não sei nem se é bom, é bom?
Não, é ruim.
Não.
É, mas é tosco.
Então, mas talvez, se ele cantar, talvez ele apareça em outro Wars lugar.
Do Beatles, eu não te cito.
Não.
Vamos então para a sinopse do IMDb do filme Sexto Sentido. Um menino que consegue se comunicar com espíritos encontra a ajuda de um psicólogo. E aí?
E é isso, o filme? Diferente.
É. Não comprometeu, né?
É, isso aí.
E é isso, o filme. Olha aqui, ó, a sinopse da sessão aleatória. O famoso psicólogo infantil Malcolm Crowe, que é o Bruce Willis, caiu em desgraça após descobrir que não conseguiu ajudar um antigo paciente que se suicidou. Um ano após o acidente, ele vê no amedrontado garoto de 8 anos, né, o Cole Sear, que é o rei de Joe Osment, a oportunidade de se redimir tentando ajudá-lo. E aos poucos, o Dr. Malcolm descobre que o caso pode ser muito mais grave do que supunha, trazendo à tona os eventos que levaram ao suicídio do antigo paciente e à iminente dissolução do seu casamento. E isso é o filme.
É isso aí.
Vamos para as opiniões. Senhor mentor, por favor.
Cara, eu tenho uma memória afetiva desse filme um pouco estranha, porque eu vi esse filme no cinema.
Sim.
Eu tava até comentando com a Karen que quando eu fui ver esse filme, antigamente aqui não tinha essas coisas de cadeira numerada. Você comprava seu ingresso, ficava na fila, e quando abria a sala do cinema, era o Deus nos acuda pra você correr e pegar uma cadeira boa. E quando eu fui ver Sexto Sentido, eu me lembro que eu tava na fila, e aí do lado tinha a fila de saída do filme, e tinha 6 seguranças com cacetetes. E eu fiquei olhando aquilo e as pessoas saindo de cabeça baixa do filme. E aí eu perguntei pro cara da fila, eu falei, gente, o que que houve aquele? Não, porque na sessão mais cedo, o pessoal tava saindo do filme contando o final do filme. E o cara da fila ficou pé da vida, pulou e começou uma agressão generalizada na fila.
Mas é isso mesmo.
Mas daí merecia.
Mas é isso mesmo.
Ai, porque era muito engraçado, cara.
Você tá tirando da pessoa uma experiência de vida com esse filme.
Não, e aí o pessoal que tava na fila pra entrar, ficava assim, caraca, maluco, esse filme deve... Então assim, eu acho que isso também estragou um pouco, porque quando eu fui pro cinema, já foi assim, meu Deus, vai acontecer um bagulho muito, muito foda.
Muito esquisito, né?
Os meus apanharam, saindo no braço na fila, e aí quando teve a cena lá do restaurante, eu falei, não acredito que é isso. Eu falei,
então você perdeu, é sério?
Não, porque eu comecei a falar, pô, eu matei o plot twist na cena do restaurante. Mas eu já fiquei assim, pô, não é isso não. Quando confirmou o plot twist, eu falei, não é que era isso?
Você não teve, então, a sensação?
Eu não tive o explosão. Mas, cara, assim, é um filmão, assim. O filme... Eu não gosto muito de jumpscare. Me mata filme de jumpscare, assim. O James Wan, que adora fazer jumpscare. Mas, assim, o pessoal chama ele de terror, mas eu acho um filme de suspense. E eu gosto muito de como o Bruce Willis leva o filme, assim. Eu gosto quando o Bruce faz coisas fora do ramo de ação. Ele é um bom ator. E eu vejo que, assim, ele com o garoto, assim, a química ficou perfeita, assim. É um filme que te prende. Não é o tipo de filme que, como a Marina às vezes levanta, sai e tal. Não é o tipo de filme que dá pra você ir beber água, voltar e tal. É um filme que te prende muito, assim. E eu acho que é esse muito acerto do Shyamalan. Ele consegue te prender e você fica assim, gente, esse garoto é perturbado mesmo? Cara, chegou uma hora que eu achei que a mãe dele tava morta. Eu falei, gente, será que a mãe dele tá morta? Aí quando o Bruce Willis fala, aí eu falei, gente, pra mim, sério, chegou um momento que eu pensei, gente, será que o plot twist, a mãe dele tá morta e só ele vê a mãe dele? Quando ele vai no colégio, que a diretora fala, eu falei, bom, então, outro mundo tá morto, porque então, aí caiu a minha tese da mãe dele morta. Mas seria um bom plot twist também se a mãe dele tivesse morta.
Isso é uma boa. Seria também. É verdade. Tem que ver como é que o roteiro ficar, né? Isso não tem como... Mas é isso aí, é um filmaço. Fala, Tom, a sua experiência com o Sexto Sentido.
Então, eu assisti o Sexto Sentido, aí eu assisti no cinema também, aí eu gostei bastante do filme, porque na época todo mundo, meu Deus, o filme é demais, o filme é muito surpreendente, nananã, tem que assistir, nossa, o filme é demais, nananã. Beleza, aí assisti, realmente, achei o filme muito legal. Legal. Mas aí, depois eu fui assistir os outros filmes do Shyamalan conforme foi saindo, como por exemplo A Vila.
Mas aqui, a gente tá falando do Sexto Sentido.
Calma, neném.
Não tô calmo. Não tô calmo porque eu sei que você vai falar.
E aí, todos os filmes deles são horrorosos. Todos. Sem exceção. Todos. Todos. São porque filmes muito ruins. Muito ruins.
Porque o cara... Tá, muito depois ruins. A gente vai falar disso.
Todos os filmes deles... Inventado?
Todos. Não, Tom... Sem exceção.
Tá bom.
Todos os filmes deles são muito ruins. Muito ruins.
E o Sexto Sentido, Tom? Ruins. E aí? Muito ruins. Mas o que você achou do filme?
Aí, assim, depois que eu assisti o Sexto Sentido, que ele foi que o cara eterno diretor do Sexto Sentido, aí agora teve a oportunidade de assistir de novo o Sexto Sentido, aí eu falei, caraca, por que que ele perdeu a mão? Porque o filme continua sendo um filme legal, apesar de que fica muito claro de que o terapeuta tinha morrido. Muito claro.
Fica claro, mas pra quem vê pela primeira vez, não fica.
Não, não fica.
Essa é que é pegada.
E aí, por que que a mãe não tava, né? Eu até pensei, podia ser a mãe, né? Podia ser a mãe. Só que o menino interage muito com a mãe no nível físico.
Verdade.
Enquanto o psicólogo não se interage com ninguém no nível físico. É. Ele não conversa com ninguém, ele não toca em ninguém. Só com o menino.
Ele conversa com a esposa, mas a esposa não responde, né?
Ele fala,
tem,
né?
Essa ele questão. Fala. Ele fala uma coisa.
Ele tentar ele interagir com a esposa, ele fala, mas como tem aquele climão todo, né, que você tá vendo, aquele climão todo gerado, ele te pega nesse ponto.
É. E aí
o que... Igual, por exemplo, quando o menino chega em casa, aí tá a mãe com o psicólogo, um na frente do outro. Aí a mãe conversa com ele, fala assim, ela fala com ele assim, você tem uma hora, eu vou preparar o jantar, não sei o que, você tem uma hora. Aí que uma hora que é essa? Aí você entende, é uma hora com o psicólogo, né? Ou, sei lá, você tem uma hora pra tomar banho, pra trocar de roupa, pra fazer, sei lá, o que você quer fazer pra jantar, entendeu?
E quando então, assim, saiu o filme, quando foi sorteado, eu falei, cara, eu não lembro de quando é que ele dá essa virada de que ele morre e o filme continua como se nada tivesse acontecido. Aí, vendo agora de novo, falou, ah, tá bom, ele até que fez uma amarração legal. E o filme é legal e eu não sei porquê, o cara simplesmente perdeu a mão de todos os outros filmes. E é isso.
Tá bom. Fala, Chi.
Bom, a única coisa que eu lembro de assistir o filme no cinema é que quando o pessoal, no cinema inteiro, quando caiu a ficha de todo mundo, mas foi uma comoção, assim, tipo, não, não, como? Não, não pode, não sei o quê. E quando a gente saiu do cinema, lá no shopping, todo mundo saindo pelo menos do corredor e todo mundo falando, eu vou assistir de novo porque não é possível que eu não percebi isso, que ele tava morto, não sei o quê. Eles conversaram na mesa e não sei o quê, e todo mundo falando, porque realmente pegou todo mundo, uma bola curva daquelas, né? E eu lembro que eu fiquei assim, uau, porque eu fui assistir um filme de terror sobrenatural. É um filme de suspense sobrenatural. Então, realmente me pegou, eu não tava esperando, achei sensacional. Agora, sobre o resto da carreira, eu tenho um outro filme dele que eu gosto, do Shyamalan, que é o Sinais, que muita gente odeia, mas eu acho legal.
O Shyamalan, pegou o macete, é o Shyamalan.
É, tem que chamar o Shy primeiro.
Ele, na verdade, eu concordo com o Tom na questão que ele perdeu a mão. Mas ele perdeu a mão, e isso eu converso muito com o pessoal que gosta dele e tal, é porque ele ficou com esse estigma que todo filme dele tem que ter uma mega reviravolta, tem que ter uma mega... Exato. Alguma coisa assim. E às vezes não... Pô, esse último que saiu agora, Bata Antes de Entrar e tal... Que é baseado num livro. Cara, é um feijão com arroz. É só seguir o livro, assim. E ele mete um plot twist que, cara, assim, ele falta o Shyamalan, um espírito.
Uhum.
Um espírito bom, né? Não é um Alexandre, não. Um espírito bom, um espírito de luz. Bateu o nome dele e falou assim, amigo, tá bom, chega. Calma.
Então, ele anunciou que vai fazer mais 3 filmes já. A questão é a seguinte, gente, o cara gosta de fazer. Ele é autoral. E ele não tá nem aí. Ele faz os filmes que ele quer. Ele queria fazer uma trilogia de super-herói, ele fez.
Por
o
mim?
O Corpo Fechado é muito bom.
Eu não vou para assistir isso, mesmo.
Gente. Pelo amor de Deus, o Corpo Fechado é um filme muito bom. Ele é bem certinho. No final, ele tem um twist ali. Ele é baseado em... como se fosse uma história de quadrinho. Ele é legal, cara. O Fragmentado, ele dá uma puxada. O Vidro, ele se perde um pouquinho. Porque é difícil você manter histórias boas mesmo. Mas, assim, o cara, é igual que você falou, o cara começou lá em cima, estourando, e todo mundo joga lá em cima. Mas os outros filmes são bons, os atores são bons, as atuações são boas, os plots são bons. Tem coisas interessantes, tem coisas pra você refletir, situações pra você refletir. Tem umas merdas. Olha só, tem um filme que ele fez, conversando com a filha dele. A filha dele fez o filme. Ele fez o filme que ele quis, que é o da Dama na Água. O filme não tem nexo nenhum, porque a história é da filha dele. Ela que contou a história.
Muito pretensioso.
Não tem nexo nenhum. Mas aí, se o cara tem pretensão de estourar com esse filme, aí você tem que perguntar pra ele. Não sei. Eu acho que ele tá bem.
Eu não sei, Dudu, se você vai falar nas curiosidades, mas tem a reza uma lenda aí que o Sexto Sentido não é autoral, não, que ele copiou de um...
Não, eu vou
de
falar
uma
da
série
origem.
De TV.
Ah, é? Tem isso?
Tem.
Não, vou falar da origem, agora no série de TV, eu não sabia, não.
Ele copiou de um episódio de uma série de TV.
Mas é a lenda ou é verdade?
Não, ele mesmo fala, de acordo com ele mesmo. Perguntaram e ele falou...
Não, eu vi as entrevistas dele e ele não falou isso, não. Ó, só falar o seguinte, que eu não vi esse filme no cinema.
É?
Por quê?
Você alugou?
Aluguei, tive que ver depois. Momento. Mas não tomei spoiler. Exatamente o que eu faço sempre nesses filmes, que eu, além de eu tomar plot twist e eu gostar muito, eu volto a fita e vejo de novo o filme, na mesma hora. Então eu vi esse filme 2 vezes seguidas. Mas eu não assisti no cinema porque eu tinha me mudado pro interior. Passei na faculdade no interior e não tinha cinema no lugar que eu tava estudando.
Eita.
Em Viçosa, em 99, não tinha cinema.
Em Viçosa
cinema
não
apareceu
tem cinema?
Lá em 2001, 2002, sei lá. Não
o cara
tinha cinema.
Uma universidade inteira dedicada ao doce de leite, o cara não tinha cinema.
O pessoas estão muito ocupadas.
Tinha um cinema antigo que tinha virado uma igreja, aí depois ele virou uma boate. E aí não tinha cinema mais. Depois que fizeram um mini shopping, eles montaram um cinema. Eu não vi esse filme no cinema por isso. Tava estudando, aí só nas férias que eu voltava. Aí quando eu voltei nas férias, sei lá o que que era, no final do ano já tinha acabado. Ainda tinha saído de cartaz, não sei, eu perdi. E aí eu tive que ver, realmente esperar chegar, né? Não era nem DVD na época, eu não sei. Mas aí eu assisti na TV.
Eu descobri esses dias, não, descobri mais precisamente no fim de semana, que eu moro do lado de um dos cinemas mais antigos da cidade de São Paulo, que é o Cine Patriarca.
Olha aí.
Olha aí, ó.
Bom que não virou igreja.
É. Virou uma igreja.
Ah, você não mora mais, velho. Você não mora
da cinema. A construção foi feita pra ser isso, aí virou uma igreja, aí depois deixou de ser uma igreja, e agora vai virar um buffet infantil.
Olha, cara, e sabe o que é o mais engraçado? Acho que foi o Chico que falou. Quando você vê de novo, a gente se sente tão idiota. E, por exemplo, o Malcolm...
Eu já me sentia antes.
Não, assim, o Malcolm, ele não troca de roupa a momento algum. Ele é tipo a Mônica. Ele tá sempre com a mesma roupa. E isso fica assim...
É, gente, então. Também. Tem isso também, a gente não percebe.
Sabe? Aí tu fica assim, cara, o cara só tem essa roupa.
Mas a gente fica preso na história de algum jeito que a gente não repara nesses detalhes.
Mas tem gente que defende e fala, ah, mas ele foi expulso de casa. Foi, pô, a mulher jogou uma trouxa de roupa? A mulher jogou e falou assim, ó, só vai usar...
Não, e ele não foi expulso de casa, ele tinha acesso à casa, né? A gente ficava
é
lá.
É isso que eu tô falando. Tipo, gente, não, é mais engraçado. A gente vê de novo, a gente fica assim, não acredito. Aí você pegando esses detalhezinhos, é engraçado. Sim.
O que estava conversando com seus soldados quando entrei? De...
De profundo exclamo ad te domine. Isso é latim.
Seus soldados falam latim?
Não. Só um. Você é um bom médico?
Bom. Costumava ser.
Vamos falar então da inspiração do filme. Agora eu quero o seu comentário aí, o mentor. Por que que, ó, O Shyamalan falou na entrevista que o mundo está cheio de mistérios envolvidos na mágica do desconhecido e que a racionalidade excessiva mata. E aí é um conceito que ele transmite no seu trabalho, né, principalmente nesse sentido, através do personagem do Cole Shear, né, do menininho. E aí, de acordo com o Shyamalan, a inspiração foi um funeral que ele estava e tinha todos os convidados comentando sobre como a morte do falecido afetou uma menininha que estava na cerimônia. E a menininha parecia que estava falando com alguém que só ela estava vendo. Segundo os parentes, era uma fantasia que ela desenvolveu para superar o trauma da perda e não se sentir sozinha. E a partir disso, ele começou a considerar a possibilidade de, na realidade, não ser, né, assim, um amigo imaginário da menina, né, um amigo invisível, e sim, pensou assim, ah, e se fosse realmente o espírito ali do falecido que não deixou a menininha, né, que não desencarnou, que eles falam assim, né. Só que além disso, ele falou na entrevista também que ele tem uma lembrança da infância dele, que ele afirma que ele teve uma experiência paranormal, quando ele estava na casa de um amigo e ele foi no sótão, ele olhou na janela e viu no vidro o reflexo de uma menina que não existia, né, um fantasma. E aí ele diz que isso daí, né, ele fala que uma criança que tinha habilidade de ver não só os mortos, mas também de ajudá-los, né, e resolver os conflitos pendentes, né, para alcançar a liberação da sua alma, foi o plot do Sexto Sentido. Só que originalmente, esse filme ele era meio que uma versão de um filme de serial killer. O Shyamalan, ele queria que o filme fosse tipo O Silêncio dos Inocentes, que ele é apaixonado por esse filme. Então, assim, ele queria um filme de serial killer com toque sobrenatural. Aí as primeiras versões tinham um fotógrafo forense que tinha um filho que via fantasmas. Só que aí ele foi desenvolvendo o roteiro e aí a ideia de ser um terapeuta mudou tudo, né? E ele focou a história concentrada em duas famílias. A família do terapeuta e a família do menino. Mas aí você falou que tem uma outra origem aí. E a gente ficou
curioso. Eu tô começando a achar, cara, que o Shyamalan, ele é o fragmentado. Porque ele contou 5 versões. Porque de acordo com uma entrevista que ele deu no Hollywood Store, o filme ele foi inspirado num episódio de uma série chamada Are You Afraid of the Dark, de 1992, chamado The Tales of the Dream Girl, dirigido por David Wynne. A série tratava de personagens que eram ignorados pelas pessoas, pois não se davam conta de que estavam mortas. No episódio The Tale of the Dream Girl, um garoto percebe que a irmã é a única que pode vê-lo, mas ele só vai descobrir que está morto quando ela lhe mostra o seu atestado de óbito. E ele falou isso numa entrevista. Eu falei, cara... Aí quando você falou, eu falei, gente, eu tô achando que ele é o fragmentado. Eu acho que dependendo da entrevista que ele dá, ele é uma pessoa. E nessa entrevista, ele fala que o sexto sentido, ele queria que fosse uma mistura de um exorcista e gente como a gente.
Ué, como assim?
Eu só tô falando que ele é o fragmentado, gente.
Que doideira. Olha só.
Muito loucão, subiu pra cabeça.
É a Patrícia. É aquele menininho, tem a Patrícia e o outro lá, o garotinho lá do fragmentado. Dentro da entrevista, quem é que tá dando entrevista?
Tem uma coincidência aqui, ó, que foi muito interessante, que ajudou a alavancar a magnitude desse filme. Porque vocês lembram que na época não tinha internet, não tinha nada disso, e o filme foi alavancado de boca a boca.
Sim.
Não tinha uma divulgação grande também, esse filme não teve uma divulgação tão grande. O que ajudou a alavancar foi a presença do Bruce Willis.
Ah.
E olha como que ele foi parar nesse filme. O Bruce Willis foi um cara com problema de temperamento difícil no set de filmagem. E aí, ele tinha se demitido de um filme que chamava The Broadway Brawler, que era um longa da Disney, mas esse longa nunca saiu do papel. Só que a Disney fechou a parceria com o Buena Vista, que é a produtora, e tiveram que usar o Bruce Willis de alguma forma. E por questões contratuais, a Buena Vista ganhou o Bruce Willis para atuar em algum outro filme. Então, tipo assim, fica com o Bruce Willis aí, porque o filme deu errado, o pau quebrou aqui, deu errado, deu ruim. Então, a Buena Vista ficou com o Bruce Willis. E aí, ele teve que atuar nesse filme, né? De orçamento modesto, com um cara desconhecido, diretor desconhecido, um roteiro maluco. Aí tinha lá a Toni Collette, que ela tinha feito uns 10 filmes, não era tão conhecida ainda. E o menino tinha feito o Forrest Gump lá, né? A pontinha no final. E aí, a presença do Bruce Willis, ela alavancou esse filme. Tanto que as pessoas começavam a assistir e queriam ver de novo e já falavam para as outras e falavam para as outras, né? Foi igual o Avatar também. O Avatar de verdade, né? O Avatar do James Cameron. E foi isso, gente. Vocês lembram, né? Na época, todo mundo falava disso. E ninguém tinha internet. Se tivesse internet, então...
Acho que o internet que o Chico falou, assim. Era o do tipo assim, cara, você tem que ver. Caraca, esse filme é muito bom e tal. E as pessoas ficavam assim, tá, tem que ver mesmo? Eu acho que isso foi o mais que ela
mandou. Não, mas
o
cara falou assim, ah, tem o Bruce Willis. Chama atenção também, né? Porque ele já estava estabelecido, era um ator estabelecido na época.
Isso
chama atenção também. Além disso, eu tenho aqui falando então, porque tem outros filmes, né, dele que tem revelações finais interessantes, que são O Corpo Fechado, que é um bom filme, sim, Tom, A Vila, que é um filme bom também, O Fragmentado, que é também um filme bom, que também tem umas revelações bem interessantes. O Shyamalan tem também, como tema recorrente do filme dele, A Fé e a Religião.
Sim.
Né? E fica evidente aí no Praying with Anger, no Olhos Abertos, no Sexto Sentido e nos Sinais.
Esse último tema, agora também, que saiu agora também, ainda também, é todo religioso.
Eu não vi esse ainda, eu tava querendo ver, mas é difícil, chama, não é difícil de assistir. Você não pode
ir tem com até o Drax tá. Faz parte, tem o Drax e o lá do Harry Potter, o Rony.
Pois é, eu sei que tem esses caras e tal. Eu vou assistir esse filme em breve. Um outro tema recorrente dos filmes dele são pessoas comuns vivendo situações extraordinárias. Então, no Sexto Sentido, no Corpo Fechado, nos Sinais, né? Também tem situações assim que fogem, né? Um pouquinho da realidade. E o orçamento desse filme, você sabe qual que foi?
Pouco, porque tem poucas locações.
Não, a maior grana foi gasta para pagar o Bruce Willis.
É, com certeza.
E aí, quanto vocês chutam pro orçamento?
40 milhões.
Eu chuto 60.
Ah, eu tô obrigado a chutar 50, então.
Né? Usando as técnicas de auditórios dos anos 80.
Claro. A voz da experiência.
O Tom acertou na pinta, na mosca. 40 milhões.
É demais. Entendo muito da indústria do cinema.
E a renda mundial foi mais de 672 milhões de dólares.
Meu Deus, cara, ganhou muito dinheiro.
Que isso? Eles pagaram dois Bruce Willis.
Mas olha só, esse filme, eu acho que ele deu sorte de não sair na época da internet, viu? Porque ia rolar um spoiler ferrado.
Ah, ia
viralizar. Ia ser uma cagada inacreditável.
A frase do garotinho ia estar em TikTok.
Ih, pois é.
Nossa senhora.
Isso aí, galera, ia ficar. Quando eu aluguei o DVD, eu lembro de, na capa tava escrito assim, né? O sexto sentido. Aí o cara, o animal que fez o DVD, escreveu lá: o final ninguém mata. Então, vamos aos nossos troféus aleatórios.
Bora, bora.
Troféu aleatório.
Mentor,
diga-me.
Nosso mestre, define aí pra nós e pro nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório.
Um troféu aleatório é você ter a sua cobertinha mágica que você faz a sua tenda para te livrar dos espíritos malignos.
Oh, olha aí, ó, cobertinha mágica.
Que não funciona.
Que não funciona.
Esse que é o problema. Mentor, aproveita e fala aí qual que é o seu troféu aleatório pro sexto sentido.
Cara, o meu troféu aleatório, chamado Troféu Assassino's Creed, vai pro Vincent Grey, o paciente lá que entra na casa do Malcolm com uma facilidade impressionante, digna de um Assassino's Creed. Porque, meu amigo, caraca, ele entra naquela casa, ninguém viu o garoto, ninguém percebeu, o pessoal entra pra fazer o esquenta-bife gostosinho, depois de muito tempo você percebe que ele tá na banheira, lá no quarto lá. Ninguém percebeu o garoto, gente. É, o garoto é um Assassin's Creed, né? Não é possível.
É, tem um stealth, né? Bem, tirou 20 no stealth dele.
Porra!
Então, mas é porque ele tava... Eu não entendi. Ele entrou pela janela, quebrou a janela. Eles não ouviram ele quebrar o vidro, né? Porque geralmente você escuta.
Mas não viram nada, o garoto já
não
tava ouvido. Lá.
E aí ele entrou no banheiro lá e ficou lá esperando, né?
Ficou pelado ainda.
Então, que esse é o meu troféu aleatório. Que é o de melhor figurino pra você mandar. Ou logo em seguida você se suicidar. Que é você ir com uma cuequinha bem velha e frouxa.
E a gente nem combinou os assuntos aleatórios, troféus aleatórios.
Você tá competindo com a calcinha da Ripley, hein, no Alien.
Com essa gente. Cuequinha?
Tá competindo com a calcinha da Ripley no Alien.
Foi é.
Bom, gente.
É, não dá muita credibilidade, né, pro assassino uma cuequinha dessa.
Pois
né?
É.
E ela tava suja.
Não, mas é pra mostrar que
você
cara...
é capaz de fazer com essa cuequinha?
Ué, mas é pra mostrar que o vidro do cara tinha... O cara tava todo destruído ali.
O cara tinha perdido tudo, né?
É.
Se o cara ali, já tava nessa situação, se o cara foi com essa cuequinha matar alguém, ele era capaz de fazer qualquer loucura.
Sim. É, muito bom.
Meu Deus. Fala, Chi.
Eu vou dar o troféu Tédio com T bem grande pra você, que vai pra abertura desse filme, que tem mais de 2 minutos só com a tela preta e os créditos, meu, deu tempo de ir no banheiro, limpar a caixa de areia dos gatos, fazer pipoca e não tinha começado ainda o filme. Pelo amor de Deus, como era... E não estamos falando de muito tempo, né? 99? Como era lento? Estamos
falando de bastante tempo já, mais de 20 anos.
Não, pra quem tem mais de 50 é pouco tempo.
É pra dar tempo pro cara entrar na casa, tirar a roupa, ficar de
boa. Verdade, verdade.
Entendeu? Você não entende cinema, Xi. É isso, entendeu?
Obviamente, é, o tempo,
é
claro.
É o tempo, cara, entrar na casa, tirar a roupa, ficar de cueca. Verdade. É isso, entendeu?
É
isso
mesmo.
Entendi.
Eu tenho um troféu aqui que é De Olhos Bem Fechados, que é uma homenagem à maneira com que eu assisto esses filmes de terror que tem jumpscare. Que eu fecho os olhos nas cenas fantasmas.
Ai, fecha os olhos.
Fecha os olhos, e aí...
Mesmo?
Mas tem
quando eu vejo pela primeira vez... Não, quando eu vejo filmes de terror pela primeira vez, você pode esperar que eu vou fechar o olho na cena que eu sei que vai ter jumpscare.
Ai, vou fechar
acho
o olho.
Quando fica muito silencioso,
acho que o único jumpscare nesse filme é a menininha debaixo da cama.
Não, mas tem quando ela... Não, quando ela aparece babando também na frente dele, tem jumpscare.
Que ela parece vomitando, né? Que eu não entendi por que o fantasma vomitou, mas beleza.
Chamou pra mostrar que ela foi envenenada,
pra mostrar,
ué.
Pra mostrar que ela tinha sido envenenada.
O Shyamalan, ele monta ali uma, né, um universo, né, sobrenatural dele. Os fantasmas que não resolveram, né, as pendências deles ali. E primeiro que eles não sabem que eles estão mortos, né, eles não enxergam outros fantasmas, não estão no mesmo plano, né? E eles também têm dificuldade para se comunicar, né? Eles se comunicam de formas diferentes com a pessoa que é receptora, né? Então, esse é o jeito que ele usa aí pro sobrenatural. E esses troféus vão ser entregues por quem?
Por ciclistas mortas.
Ai. Pelo amor de Deus, para com isso.
Ué, gente.
Por que não?
Não, porque ele sempre aparece em pé ao seu lado quando você menos espera, né?
Não, é, melhor cara da mãe.
Pra dar uma avisada, meu.
O melhor cara da mãe, tipo, mãe, sabe a pessoa que tá ali na frente? Então, ela tá aqui do lado. É ciclista, morta. Então tá bom, filho, vamos tomar um sorvete?
É, não, essa cena com a Toni Collette é muito boa, é muito, muito emocionante no final.
Toni Collette, rainha.
Esse filme, ele é muito redondinho, ele é muito certinho, né? O roteiro dele é bem amarradinho.
Mas a Toni Collette tem um azar com filhos, né? É os filhos do Hereditário, é o
Nossa
filho
senhora,
do...
Nossa senhora, tem esse problema, né? Ou a solução, porque dá pra gente, né? Ela entrega pra gente, né? Uma atuação maravilhosa, né? Com os filhos. Gente, antes de ir para os assuntos aleatórios, a gente tem algum recado?
Papai e mamãe não estão em casa, não tem recado.
O recado é o mesmo de sempre. Não passam vontade. Se você quiser ver o seu filme aqui, joga nos comentários agora que a gente tem no Spotify também. Mas tem no Linktree do Sessão Aleatória que fica no seu Instagram. Se quiser também, manda uma mensagem para gente. Não passa vontade. Coloca o filme aí.
Vem brincar.
Vamos então para os nossos assuntos aleatórios.
Já falou com sua mãe sobre você e o Tony?
Não falo disso com ela.
Por que não?
Porque ela não olha pra mim como todo mundo e nem quero que olhe, não quero que saiba.
Saiba o quê?
Que sou doido.
Ei, você não é doido. Entendeu? Não acredita em ninguém que tente te convencer disso, é babaquice. Não tem que viver sua vida acreditando nisso.
Xi,
oi.
Qual o seu assunto aleatório da semana?
Vamos lá. No filme, a Ana trabalhava em uma loja de objetos usados, né? Não fica muito claro se é um antiquário, uma loja de segunda mão, uma loja de pinhores, sei lá. Naquela cena, inclusive, ela comenta, né, que quando as pessoas morrem, uma parte delas se apega aos objetos que elas tinham, né? Como se fossem impressões digitais. E aí, realmente, eu assino embaixo do Dudu, não usa o anel desse tipo de procedência. E quando a gente fala desse tipo de loja, a gente logo pensa... Quer dizer, eu logo penso naquela série do History Channel, O Trato Feito.
Amo, amo, amo.
Pois é. Então, para deixar esse episódio aqui mais leve, eu vou contar a história da loja World Famous Gold and Silver Pawn Shop em Las Vegas, que é cenário do programa de maior sucesso do canal History Channel, que já está no ar há 21 temporadas, né? O Pawn Stars, ou Trato Feito, como saiu aqui no Brasil. Bom, acho que todo mundo aqui já viu o meu episódio, né?
Nunca ouviu falar.
Ah,
nunca?
Mentira.
Tá brincando.
Pra mim é surpresa, surpresa.
Não faço a menor ideia do que
você está falando. Eu não vejo reality show.
Ah, vocês estão brincando,
vejo
reality show, gente.
Faz mentor, aí, mentor. Aí,
menor
mentor.
Ideia.
Gente.
Não vejo.
Senhor, perdoai. Vocês não sabem o que estão perdendo. Pois é.
Ai, desculpa aí, desculpa aí. Aliás, eu comecei a ver o reality show do Jacquin e aí... Depois enjoa, você fica vendo, fica repetitivo, né?
Gente, eu acho que você não tá ligando o nome à pessoa, gente. Acho que vocês já. Gente, em algum momento vocês já viram essa série,
não é possível.
Não é possível.
Não, gente, eu não vejo reality show mesmo, sério. Eu vi o do Jacquin. De que ele destrói a cozinha, que ele conserta a cozinha do cara no restaurante.
Bom, então, pra vocês que nunca assistiram o filme aí.
Fala.
Se você nunca assistiu, vou explicar. A série conta diversas histórias relacionadas a objetos que algumas pessoas querem vender ou colocar em consignação, né? E que passam pela avaliação dos funcionários e proprietários da loja. Que seria, né, o velho, o Rick, o Corey, que representam três gerações distintas da mesma família, além do Austin Russell, conhecido popularmente como Sean Lee, que era um dos 10 funcionários da loja e que foi escolhido para entrar na série como o elemento humorístico. Agora, o Richard Benjamin Harrison, que era mais conhecido como o velho, né, ele faleceu em 2018. Então, atualmente, o núcleo da série é formado pelo Rick, o Corey e o Sean Lee. Ao longo dos episódios, essas figuras aí se revezam como negociadores dos objetos que serão abordados ali, né? Mostrando alguns clientes na loja e fora dela também, além de trazer diferentes especialistas em cada ramo que auxiliam, né, na investigação e na avaliação dos objetos que aparecem por lá.
Pera aí, uma loja de penhores.
Isso. Penhores, exatamente. E aí, cada cliente que entra lá vem com um objeto que quer vender, conta uma historinha, aí os caras avaliam se a história é verdadeira, eles vão dar um preço, vão negociar um valor e podem ou não fechar o negócio. A brincadeira legal é isso, é a história de cada objeto e a negociação. Mas antes de existir o programa de TV, lógico, existia a loja, né? E a abertura dessa loja não foi fácil. Segundo o Rick, o seu falecido pai, o Richard, ele tinha uma pequena loja de moedas em Las Vegas, que ele abriu em 1981. E onde o Rick foi trabalhar e aprendeu sobre a história por trás de cada nota, cada moeda. E isso foi um incentivo para ele sonhar em ter uma loja que vendesse outras coisas antigas. Ele queria ter uma loja de penhores, cheia de espadas samurais, armas da guerra civil, pinturas raras, objetos autografados por celebridades e tal.
É, esses caras, eles, a chance deles é conseguir encontrar, né, objetos raros e valiosos.
Por um bom preço.
E revender. Num bom preço e revender, né?
Isso.
É, e cada um deles tem uma paixão, assim. O Rick adora essas coisas, tipo, de... O filho dele já gosta mais de coisas dos anos 80, tipo, jogos, coisas mais isso.
Gibi.
É, e essa, cada um tem uma paixão, assim, de coisa, uhum. Né?
Entendi.
O Rick abandonou os estudos após completar o ensino fundamental e, durante a adolescência, ele começou a comprar e vender coisas para se sustentar, enquanto continuava a estudar, né, aprender sobre todos os assuntos pertinentes, não só a moedas, como também a outros objetos antigos e também relacionados à cultura americana. E à medida que o conhecimento aumentava, também aumentava a habilidade de fazer bons negócios. Eventualmente, ele decidiu que era hora de expandir o negócio da família e obter uma licença para funcionar como loja de penhores lá em Las Vegas. Só que tinha um problema. O estado de Nevada não estava emitindo mais alvarás de funcionamento na época, porque, de acordo com a lei do estado, havia um número limite de lojas por habitante. E aí ele foi até a prefeitura conversar e tal, e eles disseram que era uma lei de 1955 que estipulava que eles só emitiriam mais licenças para esse tipo de loja quando a população chegasse a 250 mil residentes. Só que quando fizeram essa lei, né, havia apenas 25 mil pessoas em Las Vegas. Então, sei lá, eles achavam que nunca ia acontecer, né? Mas assim, se você quisesse ter uma casa de penhores, era possível, lá nos anos 80. Só que você tinha que comprar uma que já existia e já estava licenciada. E pagar aí cerca de 500 mil, 700 mil, né? Que era o que eles pediam. E ele não tinha esse dinheiro na época, mas ele percebeu que a cidade estava perto de atingir esse número de 250 mil habitantes. E aí ele começou a ligar para um estatístico uma vez por semana para acompanhar quando a população chegaria a essa marca. Isso aconteceu em abril de 88, pouco antes do aniversário de 23, 24 anos do Rick. Ele imediatamente foi até o escritório lá de licenciamento, a prefeitura e tal, e pediu a licença, só que o pedido foi negado, né? Não explicaram por quê. Aí ele acabou tendo que apelar, né? Ele foi para um tribunal para conseguir a licença e 6 meses depois um juiz deu ganho de causa a ele. Então o Rick abriu a loja a apenas 13 minutos de carro do famoso Bellagio Hotel de Cassino e a 3 quilômetros da rua principal da cidade. Só que essa licença foi apenas o início dos desafios do Harrison, né, como dono de uma loja. Ele teve que descobrir como administrar o negócio, equilibrar as contas e tudo mais. Então ele fez amizade com alguns donos de loja que eram mais experientes, que funcionaram como se fossem tutores deles nos primeiros anos. E outro diferencial que o Rick percebeu que faria, né, ser importante era que ele exigia que a loja estivesse imaculadamente limpa, porque todas as outras lojas eram espeluncas, então a dele tinha que ser tipo um shopping, assim, né? E ele também mantinha só os melhores funcionários, tudo tinha que ser o melhor do que os outros, né, para fazer a loja de penhores se destacar na concorrência. E além de uma ética de trabalho muito rígida também, né, ele acumulou muitos conhecimentos diversificados também, foi persistente. O Rick também teve sua parcela de sorte, porque nessa época Las Vegas superou Atlantic City como o destino de fim de semana para jogos e entretenimentos lá nos Estados Unidos, exatamente na época que ele abriu a loja. Aí em 2000 ele teve a ideia, foi dele a ideia, né, de criar um reality show mostrando o dia a dia da loja, porque ele achava que isso seria uma boa propaganda para o negócio. E ele pensou, formatou a ideia e tentou vender para alguma produtora durante anos. A HBO chegou a gravar um piloto, que não foi aprovado, nunca foi ao ar. A loja também apareceu em um documentário e só então o Rick conseguiu fechar um contrato com a produtora Left Field, que produz o programa até hoje. E ele estava certo. O programa se tornou um dos reality shows de maior sucesso de todos os tempos, com milhões de telespectadores semanais, tirando o Tom e o Dudu. E agora a loja é mundialmente conhecida, então, né, o Rick não tem mais problemas para atrair um fluxo interminável de turistas e vendedores com tesouros raros e caros também. Muita gente se pergunta se as histórias dos objetos e dos clientes são mesmo reais, né? A resposta é sim e não. Aliás, tem muita coisa que a gente conclui assistindo a série, mas que nunca foi realmente confirmada. Por exemplo, a gente acha que quem gerencia a loja é o Rick. E não é. Ele tem um gerente que não aparece na série, chamado Travis Benton, que trabalha lá, ó, há anos.
Não era o velho? Eu sempre achei que era o velho que gerenciava a loja.
Pois é. é a edição, né, da série. A gente achava que era uma coisa de família mesmo. Mas não, eles eram os donos. Só isso. É, outra coisa que a gente é levado a acreditar é que os clientes chegam na loja e só então começam a negociar valores. Mas, na verdade, todo mundo que aparece na série passa por uma triagem antes de ser filmado. Né, eles têm que assinar uma permissão de uso de imagem, passa por um treinamento para poder se comportar ali na frente da câmera, saber conversar, negociar, etc. E eles também precisam verificar se a pessoa realmente está lá para vender o objeto ou se está só querendo aparecer na série. Então eles meio que já sabem se vai rolar negócio ou não. E quanto que vai sair é a brincadeira, né? Porque essa negociação já foi feita antes das filmagens. E às vezes o Rick compra coisas que realmente não compraria, porque os produtores da série acham que a história do objeto é interessante, ou a pessoa que tá lá para vender é interessante também, e vai dar um bom episódio, e fica bem diante das câmeras. E os especialistas que são chamados para avaliar as peças também já sabem de antemão do que se trata, e falam apenas o suficiente para ajudar na narrativa da negociação. Outra coisa que a gente tem a impressão quando assiste a série é que o Rick, o Corey e o Chun-Li ficam na loja o tempo todo. E não, eles só vão lá para gravar a série mesmo, né? Isso tem até uma explicação, né? Pelas leis do estado, a loja não pode colocar a privacidade dos clientes em risco. Então só aparecem figurantes nas cenas de negociação e não são clientes que estão lá de passagem, não. E também, né, se o Rick, o Corey e o Chun-Li estivessem lá no balcão, a loja nem ia funcionar direito, porque teria muita gente indo lá só pra tirar foto, pedir autógrafo.
É, provavelmente eles fecham a loja, né, toda vez que for gravar.
Pois é.
É, mesmo porque tem uma ideia de penhores e mais Las Vegas, é você vender algo pra você comprar ficha e comprar coisas.
Exatamente.
Então,
olha aí.
É. Então, porque a fama da loja já atrapalha os negócios, né? Segundo eles, de cada 100 pessoas que entram na loja, só uma foi até lá pra vender alguma coisa.
Caraca.
São fãs da série, querendo conhecer a loja, fazer selfies, etc. Né? Bom, são cerca de 5 mil pessoas que visitam a loja diariamente e às vezes eles esperam até 3 horas para conseguir entrar lá.
Caraca.
Agora, se você tá afim de encarar essa fila, você dificilmente vai encontrar o Rick, o Corey, o Chun-Li, porque eles passam a maior parte do tempo filmando nos bastidores da loja ou agora também viajando, né? Atualmente, a série Trato Feito está exibindo a sua 21ª temporada, que estreou em 15 de março de 2023, e é traduzida em 38 idiomas, além de ser transmitida para 150 países pelo mundo afora. E eu adoro assisto repetido mesmo, não tem problema.
Não, e assim, eu acho que o Dudu e o Tom, eles já viram os memes, mas acho que eles não... Gente, vocês já viram aquele meme do Rick? Eu acho que isso é falso. Que é um cara careca, que ele vira... É um meme maravilhoso. Ou então um meme que é dois caras discutindo, eu falo, ah, eu acho que é não sei o quê, aí um joga a cadeira no outro, no seu carro e tal.
É isso.
É um senhor de cabelo comprido...
Não, careca.
Não, são um cabelo comprido e outro é o careca.
Isso.
Isso, mas tem um que é de cabelo comprido.
Isso, é o filho dele.
Eles ficam gritando.
Quer dizer, é o Chun-Li, né?
Ligando, ah, tá bom. É, eu vi o memes.
Tá vendo?
Faço a menor ideia que tá você vendo? Já tá indo.
Eu sabia que pelos memes eles iam sacar. Oxê, você chegou a ver que eles fizeram também, tipo, um programa de auditório? Eu tentei acompanhar esse também.
Nossa, não tentei isso, não.
Eles fizeram um programa de auditório, que é como eles gostam muito de história e tal. Aí eles pegavam 3 pessoas... E aí, no caso, eles faziam, tipo assim, as pessoas versus o Rick. Então, as pessoas tinham que saber mais do que o Rick. E valia coisas da loja. Então, por exemplo, valendo a guitarra do Jimi Hendrix.
Nossa.
Aí, o pessoal falava assim, o tema é história. Era tipo um Jeopardy, mas com o Rick.
Entendi.
Depois você procura, é muito bom, cara.
Não, porque, assim, de um outro programa que eu gostava muito de assistir, que passava na VH1, que era o Stomp the Trash, era o Death Metal Show, que era muito
Death
parecido.
Metal Show é legal.
Era muito legal. É a mesma pegada. Todo mundo tentava fazer uma pergunta que o Ed Trunk não conseguia responder. E aí ele ganhava um presente também.
Depois procura, cara. É muito engraçado, porque tem um episódio que eu acho que eles dão uma coisa que o Rick não sabia, que era uma coisa dele, uma espada samurai, não sei o que lá e tal.
Ele ficou puto.
Cara, ele ficou muito puto. E aí... Procura depois ver.
Tá no History Channel. Adoro. E era isso o assunto aleatório de hoje.
Olha aí.
Muito bom, cara. Trato Feito é muito bom. E Dudu e Tom, por favor, procurem, cara.
Vou procurar dar ver alguma coisa. Mas
vejam dublado, por favor.
Dessas coisas que tem nos Discovery da vida, não é?
É no History Channel, cara. É no History Channel.
Channel. Então é por isso. Channel. Tem que procurar. Eu também não vejo. Gente, eu tenho um problema agora que é o seguinte, não tenho tempo pra ver série.
Ah, bom. Achei que ia falar, tem um problema agora chamado Henrique.
Não, tem um problema de tempo.
Patrulha canina, patrulha canina.
Nem isso eu tô vendo ainda, mas eu vou começar a ver só isso daqui a pouco. Então, já, vou aparecer uns filmes esquisitos aqui.
Ele só assiste tutorial de como trocar fralda, cor de cocô, essas coisas.
Ano que vem vai aparecer um monte de filme esquisito aqui, umas animações aí.
Vai aparecer o Felipe Neto, tá ótimo. Como é que é o irmão dele lá, o Cala Neto?
Ele tem filme dele? Não sei.
É, ele adora negócio de criança, cuidado.
Ah, mas se tiver filme, tudo bem.
Acho que é uma hora que o Dudu só vai sugerir esses filmes aí, porque ele vai ter que ser obrigado a assistir com o filho. Ele vai forçar a gente a assistir isso também.
É óbvio, né? Isso, pelo amor de Deus. Tem como. Mas aqui, pô, gente, eu esqueci qual que é o meu balde Mega Blaster. O que eu falei? O filme que eu falei?
Tá, depois vem, relaxa.
As Batutinhas.
Quero te contar meu segredo agora.
Conta.
Eu vejo gente morta.
Nos sonhos. Quando acordado.
Tom, qual o assunto aleatório da semana?
Olha só, o nome do filme é Sexto Sentido, certo?
Certo.
E aí, tinha um desenho muito maluco, onde as pessoas tinham que se superar ao nível da percepção, porque facilmente eles perdiam os cinco sentidos, ficavam no estado catatônico, aí eles tinham que superar elevando o cosmo pra ultrapassar o sexto sentido, pra chegar no sétimo sentido. E se você fosse pro oitavo sentido, ficava mais foda ainda. E quais são esses outros sentidos? Ninguém faz a menor ideia.
Não, eu faço. O sétimo sentido era uma novela da Globo dos anos 80.
Nossa senhora.
Ah, isso eu não sei. E é justamente sobre esse maravilhoso desenho chamado Cavaleiro do Zodíaco que vai ser o tema da minha semana na volta do querido bloco chamado Tonkusatsu.
Aê! Gente, que honra. Que honra,
ótimo,
que honra.
Ótimo.
Tonkusatsu.
Mas aí, a primeira pessoa vai passar na cabeça, o Randy com certeza passou na cabeça, vai falar assim, mas o Cavaleiro do Zodíaco não é um tokusatsu. Aí é por isso que eu vou relembrar que ele se chama Tonkusatsu e é o meu bloco e vai ser o que eu quiser.
E é isso aí.
Tá certo.
Com a abertura da TV Manchete, os Guardiões do Universo.
Guardiões do universo, hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal.
O meu chefe falou, quando eu comecei a trabalhar, ele falou que eu tinha a voz do cara que é o Cisne. Como é que chama o cara do Cisne?
Do Yoga.
Yoga.
Você tem a voz do Yoga?
Falou que eu tinha, eu não sei porquê.
Não
tem não. Ele falou, pô, de diamante!
Fala de novo aí, vamos avaliar.
Teu chefe não assistia o Cavaleiros do Zodíaco.
Pô, de diamante! Pô, de diamante!
Porra, mas aí você tá dublando, assim, você não tá fazendo sua voz.
Eu não tô fazendo minha voz. Não? Como é que tô? Tá falando,
tem a voz do Chum. Fala, Shiryu!
É isso aí, ó.
Vamos lá.
É, muito bom, vamos lá.
Para compreender a magnitude do desenho no Brasil chamado Cavaleiro do Zodíaco, mas lá fora também conhecido como Saint Seiya, é essencial conhecer o gênio criativo por trás da obra-prima, um cara chamado Masami Kurumada. Ele nasceu em Tóquio em 1953 e cresceu com uma paixão por mangás e jogos de luta que acabariam por se tornar os elementos chaves do Saint Seiya. Antes de alcançar o estrelato com essa série, o Kurumada trabalhou em várias obras, incluindo uma que se chama Ringni Kakeru, um outro que se chama Fuma no Kojiro.
Fuma onde?
Começou.
Eu não sei o que significa, tem japonês. Eu só trabalho aqui.
Traduz aí, Chico.
É, fuma no cantinho.
Ah, tá.
Não é isso, né?
Claro que não, pô.
Sim. Cara, e pior que ele é bem sério. Falei, melhor poxa, falou, né, cara? Deve ser.
Mas foi só com o Saint Seiya que o cara conseguiu e se destacou como um dos maiores mangakás no Japão, que são os autores de mangás. O conceito por trás do Saint Seiya surgiu da fascinação do Kurumada pelos mitos gregos, pelos mitos nórdicos e histórias épicas de heróis e deuses. Ele teve a brilhante ideia de mesclar diversas mitologias com elementos de artes marciais e astrologia para criar um único universo mega empolgante. E aí a história central gira em torno de jovens guerreiros, chamados os Cavaleiros do Zodíaco, que protegem a deusa Atena e enfrentam diversas ameaças cósmicas. Cada cavaleiro representa uma constelação do zodíaco e possui habilidades especiais baseadas nesta constelação. Nesse tópico, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a mitologia por trás dos personagens, começando pelos personagens principais. Então a gente tem a deusa Atena, que é uma das principais figuras da mitologia grega e é retratada como a deusa da sabedoria, das artes úteis e ornamentais. Ela é a protetora da Terra e dos seres humanos. Na série, ela é interpretada pela encarnação da Saori Kido, que é a reencarnação atual de Atena, e ela quem lidera os Cavaleiros do Zodíaco na luta contra as forças do mal. O cara que está mais próximo dela como guardião é o Pégaso. E o Pégaso é um cavalo alado que nasceu do sangue derramado quando Perseu matou Medusa. O Seiya, que é o protagonista da série, é o cavaleiro de Pégaso e possui a armadura que lhe permite voar. A sua busca, além de proteger a Atena, é reencontrar a sua irmã, que está perdida. Outro cara, que era o meu preferido, é o Fênix. E Fênix é uma ave lendária que renasce das próprias cinzas e representa o ciclo da vida. No contexto da série, o Ikki se torna o Cavaleiro de Fênix após enfrentar desafios brutais na Ilha da Rainha da Morte e ele teve a namorada dele transformada em pedra. Sua armadura possui a capacidade de se regenerar sozinha, assim como a própria Fênix, e ele é foda. Além disso, tem o dragão, que é, no ocidente, frequentemente visto como monstros, mas no oriente, como na China e no Japão, eles são símbolos de poder, felicidade e prosperidade. O Shiryu é o cavaleiro associado a esse dragão e ele representa todos esses atributos. A sua armadura é baseada no poder da água e ele possui a habilidade de controlá-la. Depois disso, vem o nosso querido Andrômeda, que na mitologia era a filha dos reis do reino fenício da Etiópia. E por causa de uma maldição de Poseidon, seu pai foi obrigado a oferecê-la como sacrifício para que o monstro marinho não destruísse todo o reino. Ela foi acorrentada em um rochedo e se não fosse a ajuda de Perseu que a libertou, ela teria também virado papinha. Depois vem o Cisne, que é o cavaleiro de Dudu.
Olha aí.
A figura do Cisne é associada à beleza e elegância.
É isso aí.
E na série, o Hyoga, ou o Dudu, é o cavaleiro da constelação de Cisne. Ele domina o gelo e é treinado na Sibéria, onde aprende a manipular baixas temperaturas. A sua jornada é marcada pela busca da armadura de aquário, além de tentar salvar a sua mãe, que está nas profundezas do oceano.
Faz todo sentido. Armadura de aquário, eu sou aquariano.
Aí, ó, tá vendo?
Você é praticamente um Yoda, tá vendo?
Exato. Só falta as polainas de pele de urso nos pés.
Ah. Tá bom.
Isso é loiro.
Isso é loiro.
Isso é fácil de providenciar.
Cada cavaleiro reflete aspectos da mitologia grega e contribui para a riqueza das histórias e simbolismos presentes em Cavaleiro do Zodíaco. A série utiliza diversos elementos mitológicos para construir personagens cativantes e desenvolver narrativas envolventes, combinando ação, aventura, reflexão sobre temas como a amizade e o sacrifício.
E rinha de crianças.
E rinha de crianças.
Pode ver.
E é de criança órfã ainda por cima, né?
É, na verdade, o Cavaleiro Zodíaco é um velho safado que pegou uma de criança...
Um velho bilionário safado.
Que pegou uma de criança pra mimada da filha dele e joga essas crianças no meio do mundo e volta pra fazer rinha de criança.
É isso aí.
Olha aí, diversão dos ricos.
É isso aí.
Caralho, não acredito. Mas, então, estreou no Brasil quando essa série? Foi na década de 90, não foi?
Foi na década de 90. Por isso que o Chi não faz a menor ideia do que a gente
tá falando. Na Manchete, claro que sim, né? E extremamente violenta essa série, né?
Não, sim. Extremamente violenta, não. Mas era bem violenta.
Não, jorrava sangue dos negócios, só. Das pessoas.
Ah, mas isso já desde os anos 60.
É, então.
Não, o cara furar os próprios olhos.
Gente, mas isso é
pra desenho animado. Pra desenho animado, que passa de manhã, não veja bem.
Dudu, mas você precisa entender que tem uma mística muito grande em todos os desenhos desse tipo de coisa. Quando você está sozinho, parece coisa tipo assim, vamos, Seiya, vamos juntos pelo amor e pela amizade.
Isso.
Quando seus pais entram na sala, aparece ondas do inferno.
Mas é isso.
Eu tô falando.
Cara, que porra, eu participei de um podcast que eles viram de família de crente, que eles eram proibidos de assistir. Se escondido.
Porra. Gente, a minha esposa, ela fingia que ia fazer trabalho na casa de um coleguinha
pra poder assistir
Cavaleiro Zodíaco.
Exato.
Aí, muito louco.
Exato.
Vamos agora analisar as sagas mais icônicas da série. Vamos fazer um preâmbulo aqui. Começando pela saga do Santuário, que foi a primeira.
Tem outras?
Então, esse que é o negócio que parou de me pegar. Teve a do Santuário, beleza. Aí depois as outras não são iguais?
Não, jamais. Gente,
a primeira saga é o torneio lá do...
Isso, que é a saga do Santuário.
Santuário. Ah, tá contando saga.
Isso. Ah, tá. Que apresenta todos os protagonistas.
É infinita. São milhares de episódios, mas até chegar na última casa lá, descobrir...
Não, Dudu, você não tá entendendo. A saga Santuário, ela pega desde o começo lá, dos molequinhos, até as 12 casas.
Isso. Torneio Galáctico passa pelos Cavaleiros de Prata,
até chegar na última casa lá,
Cavaleiros de Ouro.
Que eram os gêmeos que tinha roubado lá, não é?
Isso.
Os gêmeos que eram mal.
Isso.
Então, aí eu terminei. Acabou.
Eles lutam contra os Cavaleiros de Ouro.
Isso.
Enfrentam o grande mestre do Santuário, que era um dos Cavaleiros de Ouro.
Sim.
E estabelece o tom da série, introduzindo o conceito das armaduras divinas. Depois vem a saga de Asgard. Nessa saga, os Cavaleiros enfrentam poderosos guerreiros de Asgard, liderados por Hilda de Polaris, que é baseada na mitologia nórdica, onde Hildar é uma das valquírias. E é uma expansão intrigante do mundo de Seiya, porque apresenta desafios diferentes.
E o mais engraçado é que essa saga de Asgard não existe no mangá. Do Santuário, eles pulam direto pra Poseidon.
Poseidon.
Do Asgard foi tipo um fillerzinho que eu tem muita gente que não gosta, mas eu gosto.
Tem os Cavaleiros bem maneiros, tem umas tretas bem da hora.
Tem uma galera bem maneira.
O modelo não é aquele mesmo de ir ultrapassando obstáculos, enfrentando os caras.
Aí todos os desenhos são assim.
É.
Não, todos os desenhos são assim?
Ué. É, você vai, eu capturo um Pokémon, aí depois o que tem? Tem que capturar outro Pokémon. Aí depois você vai capturar outro Pokémon.
É o Shonen, cara. O Shonen é isso aí, cara.
É a coisa do Dragon Ball. Vem um cara marombado pra bater em você. Aí você vai lá, aí você bate nesse marombado. Aí o marombado fica maior. Aí você bate no marombado, aí ele fica maior ainda. Aí você bate no marombado. Aí depois ele fica menor de todos.
É, o One Piece também, o moleque vai ser o rei dos piratas. Aí aparece um outro pirata, mais pirata. Aí aparece o pirata do pirata do pirata.
Beijo,
Randy. Eu estou assistindo One Piece, tá? Só pra você ficar feliz. Isso.
Parabéns, o Randy vai ficar feliz porque tem alguém assistindo One Piece.
Aí, assim que acaba a saga de Asgard, já começa outra, já na emendada, que é a saga de Poseidon. Os cavaleiros enfrentam os deuses dos mares e os seus generais marinas. E é muito foda, porque tem protetor para cada um dos pilares do oceano. Essa saga explora o impacto das ações humanas no meio ambiente e na natureza. Olha a consciência.
Olha aí. Cara, essa foi a única saga que eu torci pro Poseidon, que eu falei, tá certo mesmo, cara. Tem que destruir a humanidade mesmo.
Que foda-se.
Porra, os caras jogaram coisa no mar.
Depois disso, teve a saga de Hades. A saga de Hades tensa demais. Considerado por muitos o melhor da série. E é treta mesmo.
É, foda.
A saga é uma batalha épica.
Mas tem que ver
épica.
Todas as outras pra chegar nisso, ou pode começar direto nas...
Pelo menos a de Poseidon você tem que ver pra você entender. Ou a saga de Hades.
É, tem que ver a dos Cavaleiros de Ouro também, porque a primeira fase é só sobre os Cavaleiros de Ouro.
Não, a primeira eu já vi. A primeira eu lembro o que aconteceu. Mas então, aí,
Você pode pular de Asgard e você pode ir pra Poseidon. Porque a saga de Hades, você precisa entender o que aconteceu, mais ou menos.
Eu fico até interessado em querer ver, mas aquele problema que eu já falei, que eu não consigo, não tenho tempo.
Mas a de Hades é lindo, cara, a de Hades tá muito bom.
É, leva, mostra pro Henrique a saga de Hades. Ele vai ver umas coisas coloridas, vai fazer a menor ideia do que tá acontecendo. Não,
quando você tiver um filho, eu vou falar pra você expor ele a tela intensa e colorida também.
Tá tudo coloridinho, se quiser dar uma baixadinha no som na hora que ele vai, cheirinho, e tá tudo certo.
Não, mas aqui, uma coisa que me incomodava muito são os diálogos prolongados. E não terminava o capítulo, né? O capítulo terminava na metade.
Ué, mas isso aí
é anime, muita ué. Conversa.
É que ele precisa dar uma profundidade pra... Porque assim, querendo ou não, no final das contas, é muito carregado, né?
Sim.
É muito dotado de um monte de sentido, de por que, que o cavaleiro tem aquele nome, qual é a mitologia do cara. Ele explica todo, ele faz toda a explicação do porquê que ele existe.
É, mas durante a batalha, durante a luta... Pô,
mas isso é maneiríssimo. Tudo,
você tem que entender, por exemplo, o Shaka. O Shaka, ele é um louro indiano, que é mais próximo de Deus, que é Buda, e ele é um cavaleiro grego.
E ele não abre o olho, ele só abre o olho a hora que o pau tora.
E ele não é cego. Ele,
ele só não abre o olho.
É, ele só fica fechado, de olho fechado, meditando o tempo todo. Ele é foda demais.
Ele é foda demais.
Tá, tá bom.
Vamos lá. Saga de Hades, considerada como a melhor da série, ele mostra uma batalha épica contra o deus Hades e suas tropas demoníacas. Os cavaleiros enfrentam desafios terríveis, como, por exemplo, fazer o sacrifício de Atena, que são quando os cavaleiros de ouro dão um golpe mortal pra tentar matar o cara e não adianta nada. E depois teve a saga de Ômega, que aí eu já não faço ideia, que ocorre 25 anos depois dos eventos originais e apresenta uma nova geração de cavaleiros.
É, tem os filhos também. É tipo um Boruto dos Cavaleiros do Zodíaco. Não vale a pena, não. É muito ruim.
O que é um Boruto?
É o filho do Naruto.
Ah, tá.
Que também é muito ruim. Mas uma saga que é muito boa, que pouca gente fala, é o Lost Canvas. Lost Canvas é maneiro. Ele conta a história da primeira guerra galáctica dos Cavaleiros do Zodíaco. E aí conta a história da primeira vinda do Hades, da primeira luta de Hades e Atena. Esse é maneiro de pegar também. Aí você vê os Cavaleiros de Ouro brabo mesmo, os Cavaleiros de Ouro no seu auge. Lost Canvas, esse é maneiro.
Vou dar uma olhada.
Tá na Netflix. Aí você vê o Cavaleiro de Peixes de verdade, o Cavaleiro de Câncer de verdade. Os caras é brabo de ruim. Brabo de foda, assim. Aí, pô, esse é maneiro. Esse é maneiro. Aí você vê o mestre do Shiryu novo.
Ah, ele é
o mestre do Mu novo, eles cavaleiros de... Porque o plot é esse, né, Tom? Tipo, eles perdem a guerra, né, a primeira guerra. O mestre do Mu vira mestre do santuário e o mestre do Shiryu fica lá, olhando lá.
Ele abaixa a sua carga energética o máximo possível pra ele poder viver muitos anos como protetor da Terra pra poder anunciar quando vai ser a próxima Guerra Galáctica.
Isso é um plot twist maneiro, né?
Porra, maneiríssimo. E ele só vai explicar isso na saga de Hades. Então o mestre ancião vive como se fosse um Yoda lá a vida inteira. E aí só muito tempo depois que tem a saga de Hades que vai explicar por que que ele era assim e por que que ele tinha todo esse jeito tão esquisito. Porque só ele tinha essa forma esquisita. É. Ele é roxo.
Ele é o Yoda roxo.
É. Uma das razões pelas quais o Saint Seiya se tornou tão amado e reverenciado é a sua capacidade de se adaptar a diferentes interpretações e análises. Por exemplo, existem muitos artigos que falam sobre a profunda integração dos mitos gregos na série e como isso é adicionado a camadas de significado narrativo de maneira bastante eloquente, de maneira a enriquecer a experiência dos espectadores ao provocar paralelos com a mitologia original. Então, essa dificuldade toda que o Dudu fala, porra, no meio da treta os caras ficam explicando, não sei o quê, que às vezes é um pouco constrangedor que o cara fala assim, eu vou te dar o golpe tal. Aí o cara fala, o quê? Aí ele vai lá e fala assim, o golpe tal consiste em fazer isso, não. O cara, meu Deus!
Isso,
o quê? Não entendi!
Repete.
Aí ele vai lá e explica tudo de novo.
Isso.
Aí o cara vai lá e explica com um pouquinho mais de jeito, e fala, meu Deus, esse golpe é muito assustador. Ele vai lá, pau, e dá
assim,
o golpe.
Não acredito que ele fez isso comigo.
É, então.
Ai, inferno.
Não, eu só acho engraçado que eles não respeitam a própria regra que eles criam. Por exemplo, um cavaleiro não cai no mesmo golpe duas vezes.
Isso.
Mas eles caem sempre no mesmo golpe.
Várias vezes.
Direto, né?
E eles dão várias vezes mesmo. É toda hora meteoro de Pegasus, e foda-se.
Meteoro de Pegasus. É, porque são os golpes mortais que os caras têm, os mais poderosos, né? E eu lembro que eles ficavam tentando mesmo. Ah, vou dar meu golpe, não sei o que. Aí o cara fazia alguma coisa que impedia. Aí acontecia alguma outra coisa que, ele, que o cara tinha que fazer pra desativar o que o cara fazia pra poder dar o golpe de novo. É muito estranho. É,
não, eu entendo que seja irritante, mas eu acho que isso aí atingiu o ápice, assim, no Dragon Ball. Dragon Ball era demais, cara.
Dragon Ball é uma chatice do cara.
Portável,
e além da irresponsável do Goku enquanto figura paterna.
Pai de família.
É, exatamente. É. Fala que o filho, ó, meu filho tá tetraplégico, mas isso não tem problema.
Pai do isso, gente? Que... Dragon Ball é assim?
Isso sim é violento. Vamos lá.
Além disso, o Saint Seiya aborda temas universais como a amizade, a coragem, o sacrifício e o eterno conflito entre o bem e o mal. Na análise de alguns autores, é destacado como esses temas são explorados de maneira cativante ao longo da série. Então os personagens são complexos e têm suas próprias motivações e dilemas morais, tornando profundamente envolventes para o público. Além disso, a série abriu portas para discussões sobre identidade de gênero e sexualidade, por exemplo. O Shun é um personagem andrógino com traços delicados e uma personalidade gentil e amorosa. Tudo isso dentro de uma linda armadura rosa, com seios. Ele também é muito próximo do seu irmão mais velho, o Ikki, que muitas vezes é retratado abraçando ou segurando a sua mão. Mas, muitas vezes, o Ikki é um cara muito escroto com o Shun, porque ele fica falando que o Shun é meio viadinho. E isso é completamente inadequado.
Anos 90.
E o cara fala isso na série?
Fala.
É, não, ele não fala com essas letras, mas ele fala, você é muito não, mole, você é muito não sei o quê. Ele fica meio que diminuindo o Shun, às vezes, umas coisas assim. Ô, Tom, vê se você consegue me explicar uma coisa, já que você fez essa pesquisa tão profunda, que eu queria entender por que que na saga do santuário o plot é eles trazerem o mestre lá do santuário pra tirar a flecha dourada do peito de Athena. Só que quem mandou botar a flecha lá foi o mestre santuário. E eles têm que subir as 12 casas. Cara, eu fico imaginando a cena, você subiu as 12 casas, chega lá no vilão e fala assim, pô, cara, vamos lembrar de tirar a flecha da Athena? Não. É, então acabou o desenho.
Não, mas ela tá lá no coisa. Ah, não, ela tá com eles, é verdade. Aí a cada uma hora a flecha vai afundando no coração dela, é verdade.
Sim, aí você chega lá no vilão que mandou botar a flecha e fala assim, oi, tudo bom? A gente subiu as 12 casas aqui, tem como você descer agora com a gente e tirar a flecha do peito dela? Não. Acabou o desenho.
Sobe o crédito. Olha só, o Sensei desempenhou um papel significativo na evolução do mangá e do anime no Japão. A estreia ocorreu em 1986 na revista Weekly Shonen Jump, rapidamente se tornando um sucesso. E aí, em um dos artigos que estudam a série, ele explora como a série atraiu uma audiência bastante diversificada, já que ele incluía na sua audiência pessoas mais velhas e mulheres, devido ao seu apelo universal e ao nível de profundidade que os personagens tinham. Cada uma dos personagens principais, inclusive a Athena, tinha uma personalidade completamente diferente e isso atraía a preferência entre acompanhar a saga de cada um. O Saint Seiya também contribuiu para a popularização do gênero de ação e aventura, influenciando várias outras séries que vieram a seguir, como por exemplo aquele Shurato. Como o Yu Yu Machucou também.
Quem?
Yu Hakusho é muito bom, cara.
A complexidade dos personagens e o desenvolvimento da mitologia abriram novos caminhos criativos para os criadores de mangá e anime, dando novas possibilidades. O sucesso comercial da série também foi uma coisa maluquice, que incentivou o investimento na adaptação e em animação de mangás, estabelecendo um novo modelo de negócios para esses mangás que existem até hoje. E aí, pra terminar aí, embora o Saint Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco, seja muito querido, ele não tá isento de crítica. Algumas vão fazer simplesmente sobre a repetição das fórmulas da série, que é o que o Dudu fala o tempo todo, com batalhas e poderes que seguem padrões bastante previsíveis. Todo mundo sabe que o pau vai torar, aí vai chegar uma hora em que o Seiya vai chegar no desafio final. O desafio final, o vilão vai dar um pau no Seiya, o Seiya vai perder todos os seus 5 sentidos, vai precisar elevar o cosmos por meio da sua amizade para conseguir derrotar o cara pela última vez com um golpe que ele já deu antes. Outra crítica comum é a quantidade de personagens introduzidos, o que faz com que seja difícil para algumas pessoas conseguir acompanhar a trajetória de todos eles. Além disso, a série também foi acusada de explorar temas de violência e abuso, especialmente nas cenas em que os cavaleiros enfrentam adversários. Alguns críticos argumentam que a glorificação da violência poderia ser prejudicial para o público jovem. Mas é importante notar que essas críticas não diminuem o impacto global e o apelo da série. Por isso, se você tiver uma criança pequenininha, não tem problema nenhum, pode colocar ela a assistir. Vê gente sendo a cabeça cortada que tá tudo certo.
E ela pode brincar de falar qual cavaleiro que ela é, que é o signo dela.
É isso aí. E o meu eu fiquei putaço, mas depois na saga de Hades ele se redime comigo.
Você tem que ser assistido várias sagas pra poder se redimir, então. Qual que é o cavaleiro do Chico? Chico, qual que é o seu cavaleiro?
Ah, eu gostava do Seiya, né?
Não,
o
seu signo.
Ah, o meu signo? É. Capricórnio?
Ah, o Shuri de Capricórnio.
Ah, é o Shuri de Capricórnio. É o cara que se arrepende.
É o que tenta matar a Atena.
Isso.
Que traíra.
Pois é.
Porque ele acreditava que a Atena era falsa.
Isso.
Peraí, o Shiryu,
ele deusa. Foi contaminado pela fake news do Saga de Gêmeos.
Primeira fake news. O Shiryu, então?
Hã? Não, Shura.
Ah, o Shura.
Cara, quem é que quando criança nunca ficou no, debaixo do, chuveiro tentando fazer o golpe
dando
ao contrário?
Dando soco no chuveiro pra ver se a água... Porra. Pra ver se revertia a ordem da água. Porra.
Não, eu lembro disso.
Eu já era um pouquinho mais esperto nessa época.
Meu pai já gastou muita conta de energia comigo tentando dar soco pra ver se eu conseguia fazer isso.
Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei incrível mesmo as armaduras, tal, os conceitos, inacreditável. É a primeira saga que eu realmente vi inteira, gostei demais. Mas depois eu cresci. Não tô brincando. Depois eu não acompanhei mais.
Eu também só acompanhei a primeira.
Eu acompanho tudo, é tristeza
mesmo. É isso aí. Eu fui até a saga de Hades, aí é bem boa. E é isso o tema desse mês.
Muito bom.
Bom demais.
E ele decidiu passear de carro e pegou o seu motorista e começaram a passear. Passearam. E passearam um bocado e passearam tanto que ele adormeceu. E quando acordou, viu que ainda estavam andando de carro. Era uma viagem muito comprida.
Nunca contou histórias para dormir antes.
Não muitas.
Você tem que inventar com surpresas.
Ah, tá. Surpresas.
Vamos terminar então com o assunto aleatório do mentor. Mentor, faça as honras aí de finalizar o nosso programa.
Olha só a honra, vamos lá. Depois desses temas maravilhosos, gostosinhos, delicinhas.
É duas séries, né? Dois temas de séries.
Sim.
Interessante.
Gostosinhos, isso. Sim. E, ó, o meu tema pra fechar, vai englobar tudo isso aí, ó. No filme Sexto Sentido, a gente, nós vimos aí, né, voltando ao Sexto Sentido,
claro.
Que nós vimos o maior plot twist do cinema. Um dos maiores plot twists
do cinema.
Um dos
maiores da história do cinema, exatamente.
Ao descobrir que, no final, o personagem do Bruce Willis estava morto o tempo todo. Com isso, o Shyamalan ficou conhecido como o diretor dos plot twists, pois todos os seus filmes têm esse recurso cinematográfico. Eu acho que só o que o Dudu falou, que é o Último Mestre do Ar, do Avatar ruim, e o Depois da Terra não tiveram
plot twists.
Não tem plot twist.
Porque acho que era filme de Comendados, né? Sei lá, acho Depois da Terra é meio maluco também.
Então não tem plot twist. Então, o meu assunto aleatório seria sobre o que é plot twist. Vamos falar sobre o que raio é esse plot twist.
Olha aí que maravilha.
O plot twist, na verdade, é bem literal. Significa reviravolta narrativa. É isso. A tradução livre é essa. Só que o plot twist não é algo tão simples assim, né? Ele tem todo um estudo, tem toda uma técnica, né? Que consiste numa mudança radical na trama, ou plot. O que muita gente também confunde é o plot com o plot twist. Plot é simplesmente uma trama. Por exemplo, Seven, o pessoal fala que há um plot twist no Seven. É errado dizer isso, porque o Seven, ele não tem um plot twist, ele tem um plot, que é o quê? É a resolução da trama final.
Que é um final muito cabeça.
Sim, mas não é um plot twist,
não
é simplesmente um plot.
É verdade.
Entendeu?
Ele é um plot que te... Oxi, fazendo piada. Essa hora da noite.
Caraca, eu peguei agora. Não, muito bom.
Eu
Chico,
também, né? Demorei um pouquinho.
Gente.
Mas vou fazer o quê, né?
Eu que eu falei, eu tô na Disneylândia dos trocadilhos. Eu amo, gente. Ai, obrigado. A sua utilização, ela pode acontecer no início, na metade ou no final da trama. Geralmente o plot twist, ele pode ser algo muito grandioso ou uma série de pequenas reviravoltas. E geralmente pequenas reviravoltas é usado mais em séries de TV. Mas no cinema também tem esses casos. Mas a questão é, a finalidade do plot twist é simplesmente explodir cabeças. É o que a gente fica tipo, meu Deus, como isso pode acontecer? Meu Deus, como eu fui enganado? E para alcançar esse resultado, tem todo um estudo realizado para criar uma falsa expectativa no público. Ou seja, através de uma perspectiva limitada dos eventos ou pela falta da compreensão do que realmente está para acontecer. Vale tudo para garantir a reação chocante e reviravolta das narrativas. o plot twist nada mais joga com uma expectativa que você está criando e depois fala, não tem nada a ver com isso aqui, filho, é isso aqui. O plot twist é uma técnica que divide opiniões, pois a sua qualidade depende de uma construção narrativa sólida, além de uma reviravolta de facto impactante para a trama. Geralmente, os filmes mais elogiados por suas mudanças são os que fazem a alusão à reviravolta desde o início, preparando o público lentamente para aquela virada final e pá! E o plot twist. E o plot twist, ele só funciona, a maioria deles só funciona, com uma outra técnica muito conhecida chamada foreshadowing, que é o quê? É o presságio, que é um presagiar. Que geralmente é um narrador que explica, ou alguma flashback, alguma coisa que mostra aonde você perdeu o ponto do plot twist. Sempre tem um narrador, você sempre tem um flashback, você sempre tem alguma coisa que te mostra e fala, ó, tá aqui, ó, é isso aqui que você... Aí tu fala, ah, então foi aqui que eu dei uma moscada. Só que o plot twist também tem essa maldição. Quando ele é fraco, ele destrói um filme. Porque o plot twist fraco, ele quebra a reviravolta, ele quebra a conexão com a história e você acaba não tendo tanta ligação assim com o filme. Um plot twist mal feito, ele simplesmente destrói toda a expectativa do público. E eu descobri uma coisa nas pesquisas que eu não sabia. Existem três tipos de plot twist. Pra mim, só existia só o plot twist mesmo.
Olha aí.
Tem um plot twist clássico, que é o quê? É uma reviravolta com uma resposta que estava bem na nossa frente o tempo todo. As reviravoltas clássicas contam com um planejamento cuidadoso e uma execução clara. Alguns exemplos de plot twist clássicos, né? O Sexto Sentido, onde que ele mostra, né, vem criando a narrativa e descobre. E aquele filme do Wolverine versus Batman, que é treinado pelo Alfred.
O quê?
Que eles fazem um trisal com a Viúva Negra.
O quê? O
que é isso, gente?
What? O truque de mestre.
Cara, você já tá falando, o plot twist tá na minha cara aí agora. O que é isso?
O truque de mestre, gente.
Batman com o Wolverine.
Ah, sim. Cadê o André?
Mais,
o Nola?
Ah, não. Você tá falando dos atores.
Ah, entendi.
Ah, não. Peraí, volta.
Não, tava falando,
você tá falando dos caras, velho. Pra mim,
eles
eu tô vendo.
Eles treinados pelo Alfred e eles
que
fazem
que é um trisal com o combate no Viúva Negra. O que aconteceu?
Não. Fui
surpreendido.
Gente, truque de mestre.
Não, não, não.
Agora que eu entendi.
Você tá falando do truque de mestre. Vocês estão
zoando, mas vai acontecer isso agora.
Porque você falou do jeito que perdeu todo mundo aí. Calma. Tá falando do truque de mestre. Sim. Que no final, eles descobrem que os caras são gêmeos, né? Que eles trocavam, sim, eles faziam a mágica porque eram gêmeos, né?
Sim.
Era até uma mágica
e aí
simples.
É o plot twist, e é o plot twist clássico.
Isso.
Que é o que você vem trazendo e é onde o Alfred lá fala, cara, eles são gêmeos. Ele faz o nome do filme.
Não, e várias vezes no filme ele fala, né, que o cara era meio carrancudo, de repente ele tinha personalidade diferenciada. Cada hora aparecia um dos gêmeos, né?
Sim.
E aí tinha todo isso julgado no filme, isso é bem legal.
Então, essa reviravolta clássica é um twist clássico. Esses dois filmes são bem exemplos de twist clássicos.
Wolverine versus Batman, tá maluco?
Tem o Mind Twist, que é o twist médio. O plot twist médio é uma reviravolta que ocorre no meio da história. Por causa do seu lugar na estrutura da história, ele deve mudar a direção ou perspectiva de enredo da história. Um filme que tem um plot twist médio, que foi, na verdade, o primeiro filme... Aliás, esse é o primeiro filme que tem um plot twist, é o Psicose.
Ah, sim, cara. Ele é outro
Mind
filme,
twist.
Exatamente.
Sim, você começa vendo uma coisa e ele te joga,
exato.
Não, calma, é isso aqui, ó.
É um filme de roubo, né? A mulher tá roubando,
sim,
né?
Sim, tu fala,
o cara que ela trabalha e fugindo, né? Roubo e fuga. E aí você acha que ele vai partir pra uma perseguição, né? Alguma coisa assim, e vira completamente outra coisa. Vira um terror.
E outro filme também é o Garoto Exemplar.
Ah, esse eu não vi, não pode... Esse não...
É, não, não vou dar um plot twist desse filme, mas esse filme é muito bom, Garoto Exemplar. Esse também é uma história que tem um plot no meio do filme.
Tá.
E tem um plot twist raro, que é muito raro, que é o plot twist que, assim, que sempre que alguém tenta executar ele, dá errado.
Oh,
e são poucos filmes que conseguem fazer esse plot twist, que é o Double Twist.
Ah,
isso aí. É o plot twist escarpado.
É o plot twist escarpado, isso. Já A gente já teve filme de plot twist escarpado aqui, que é o...
É o plot twist da Ana dos Santos.
Exatamente.
Falar, os suspeitos, não é?
Isso, aí,
os suspeitos,
ó. É que eu
né?
falava.
Fumaço.
É o plot twist que fala, ok, você me pegou. E depois você percebe...
Putz, agora que você me pegou.
Exatamente. E, como o Dudu bem falou, os suspeitos... E as duas faces de um crime.
Também, filmaço, hein?
Pena que vocês já gastaram o balde de
vocês.
Não,
mas o Randy, o nosso editor, tá aí pra salvar.
Não, pior é que o Dudu gastou e nem sabe com o quê.
Não sei com o que eu gastei, exatamente. Esqueci.
E aí, eu fui pesquisar os maiores plot twists do cinema. E assim, eu, a lista era imensa. E assim, eu penei pra chegar num top 5, tá? Eu penei pra chegar num top 5.
Ah, uhum. É difícil.
Nossa, não, foi muito difícil.
É difícil, né? É difícil.
E assim, ó, eu quero saber se vocês estão craques.
Vamos lá.
Vou começar do quinto pro primeiro. Tá. Em quinto lugar, qual filme que vocês acham que entrou pelo maior... Essa é o... É a lista lá dos críticos e tal, tá,
mas,
gente?
Mas caralho, mas eu precisava saber... Peraí, calma.
Assim, eu não sei qual critério que eles usaram, tá? É a lista de críticos e tal. E tá assim, em quinto lugar...
Se cada um fizer o top 5 seu...
Não, próprio. Eu vou dar essa oportunidade. É. Mas eu quero saber da crítica mesmo, assim, que são, assim, os top 5, assim, do coisa. Em quinto lugar... Vocês querem chutar? Em quinto lugar...
Pô, mas eu teria que... Peraí.
Mas peraí, é todos os filmes de todos os tempos pela crítica.
Pela crítica, assim, tipo, ah, então
pela crítica. Bota aí, ó. Planeta dos Macacos de 77.
É, isso era o que eu ia falar também.
Ah, olha aí. Planeta dos Macacos.
Não. Em quinto lugar está...
Não
o...
tá.
Ó, em quinto lugar está o Clube da Luta.
Bom. Ah, é o Clube da Luta também bom. Tem. É verdade.
Em quinto lugar é o Clube da Luta.
Tá.
O quarto lugar dessa lista é Os Suspeitos.
Sério?
Não
sério?
Acho. Já discordo, hein?
Tá bom, vamos ver o que vem.
Em terceiro lugar, aí o nosso X maravilhoso acertou Planeta dos Macacos.
Planeta dos Macacos.
Olha aí.
Que é um mega plot twist.
É
mesmo?
Sim, sim.
Acho que é o primeiro da minha vida.
É o primeiro da sua vida, né?
O seu não é o monstro maluco, o Chico era o primeiro?
Não, ele foi assistir depois.
Tá bom, só pra lembrar.
Em segundo lugar, ficou Psicose.
Psicose segundo.
Okay. Tá. Isso tá boa.
Vocês querem chutar o primeiro?
Não, eu preciso sentido.
I am your father.
Exatamente. Ah, o maior twist do cinema é Star Wars, o Império Contra-Ataca.
Não sei se eu concordo, mas...
Esse foi considerado é meio, pela crítica. Né? É, esse foi considerado pela... o maior plot twist, porque o critério é que nem os atores... sabiam do plot twist. O único que sabia foi o Tom Earl Jones, que o George Lucas foi na casa dele entregar o papel e falar: grava isso.
Uau.
E ele falou: isso é sério? Ele fala: só grava.
Não, ele não falou assim, ele falou: is this serious?
Is this serious? Tanto que quando saiu, o próprio Mark Hamill não acreditou. Aquele não dele é um não cartático do
não,
tipo...
Não, você errou, seu idiota. Você errou sua fala.
Não, mas eu já acho que o Sexto Sentido ele é maior do que o Clube da Luta.
É, o Sexto Sentido ficou em sétimo lugar.
E quem ficou em sexto?
O sexto lugar ficou Old Boys.
Ah, Old Boy é bom também, hein? Nossa, tem muito.
Eu tentei, hein? Eu tentei colocar... Queria que fosse ele, mas deu aquele outro lá coreano.
É, mas vai sair, o Old Boy vai sair um dia desse, vai aparecer. Vai.
Tem que sair.
E aí, como vocês sugeriram, meus caros amigos, eu queria que vocês fizessem um top list de vocês. Assim, qual o filme assim, que explodiu
que
a mente
tem,
de vocês?
Que é difícil,
tanto
hein?
Pro bem quanto pro mal, tá, gente? Pode ser um plot twist ruim, tá? Não pode precisar ser um bom, não. Pode ser um ruim também. Qual filme que vocês viram que falou assim, meu irmão, isso explodiu a minha cabecinha?
Nossa, plot twist merda. Nossa, mas ele tem que ter tempo pra pensar nisso. Não dá pra pensar não agora.
Ah, eu lembrei daquele dos fantasmas lá da Os Outros, com a Nicole Kidman.
Ah, aquele é muito bom, hein?
Por causa do seu sentido, eu já sabia.
Estraga, né, um pouco,
porque
né?
Porque ele saiu na mesma época, né?
É, foram 2 anos depois.
Não, mas então, mas é porque ele é estranho, né? Você vê os meninos ali agindo. Mas chega numa hora mesmo, a hora que aparece o pai, fica muito esquisito, né? Porque o pai tá morto, ele aparece, conversa com todo mundo, conversa com a mãe, aí no, nos outros fica esquisito a hora que o pai aparece. Tem esse problema.
E aquele Get Out também serve como plot twist?
Qual que é o Get Out?
Serve. Sim, serve. O Get Out, ele ficou em décimo. Sim, ocorre. Ele foi em décimo. Nessa
Corra,
lista.
Isso.
Ah, o Corra. É, o Corra. Sim. É legal também.
Pô, tem o Donnie Darko também, que você gosta do...
Não, eu gosto do Donnie Darko.
Não.
Eu
gosto do Donnie Darko. Não.
Tu não gosta?
Nossa, eu odeio o Donnie Darko. Sério, é o único filme que eu odeio.
O Donnie Darko, ele é um problema sério do filme Donnie Darko, é que ele precisa ser explicado.
Não, não
e
precisa.
E aí, pra ele ser explicado, tem que ter um livro pra você ler que tem que explicar. Ele não faz sentido nenhum esse filme.
Eu gosto do A Ilha do Medo.
Boa.
Ilha do Medo, é um plot twist.
Da Ilha do Medo, acho muito legal. E gosto do Da Origem, acho que o Da Origem é foda.
Da Origem
é bom. E você, Xê?
Não, de repente, um que a gente falou recentemente, o A Vida é Bela, também tem um meio que um plot
twist.
Então,
no meio, né? É um mix twist, é verdade.
Twist,
é. A Vida é Bela foi a nossa última gravação.
Você, Dudu?
Cara, pra mim, na minha vida é o Suspeitos, não tem como. Agora, um outro que tem plot twist também é o... Não é que tem plot twist.
ele vai mudando no meio do filme, que é aquele Amnésia.
Sim.
O filme ele vai se alterando ali e tal.
Não, o Amnésia é um plot twist.
Então tem essa questão também. Ele é um plot twist, porque ele é as avessas, né? Ele é meio...
Sim, mas ele é bem interessante. Ao contrário.
É. Mas pra mim, gente, o suspeito porque ele é carpado. Então, assim, ele tem um... No meu coração, é muito bom esse filme.
Eu sou apaixonado pela Ilha do Medo. E, assim, eu acho esse filme, assim, muito bom. Eu gosto muito de Old Boys também. Eu acho que, assim, é perturbador o plot twist dele, assim.
Perturbador? É verdade.
É perturbador, assim.
O problema do Old Boy é isso, que você fica... Ele te joga lá embaixo, né?
É um agridoce. É um plot twist agridoce.
E é agressivo.
Ele é agressivo. Mas, assim, o que eu guardo pro coração, assim, e que eu achei que era ruim e depois ficou bom, é O Segredo da Cabana.
Não, o Segredo da Cabana, eu sei qual que é. É um filme que
é um terror,
zoa.
É um terror.
Mas ele zoa filme de terror.
E, não, assim, ele começa com um filme ruim. Você fala assim, cara,
eu não assisti esse filme por isso, porque é muito ruim.
Não, esse que é o gostosinho do filme, do plot twist dele. Porque ele é ruim, uh-huh. E você fala, é mais um filme que foi, pô, tem o Thor, né? Tem o
Chris Ramsey.
Você fala assim, cara, é mais um filme de adolescentes indo pra uma cabana. Ai, que saco. E o plot twist desse filme, você fala, meu Deus, que isso?
E é no final, o plot twist ou no meio?
Tá aí. Ele é um filme que ele é um mind twist com double twist.
Olha aí.
Vamos criar uma nova... Vou criar um novo... É o plot twist carpado.
Não, mas ele é o
plot twist estendido.
No meio, ele é o meio e depois é o carpado.
É aí, ó. É o Segredo da Cabana. Eu recomendo, assim, se você tiver nada pra fazer de bobeirinha, o começo é como o Duto falou. O começo é chato, você fala assim, mais um filme americano, de jovens indo pra cabana. Mas, cara, o final, ele explode só. Você fala assim, gente, o cara fumou muito pra fazer isso. É maneiro, vale a pena.
Entendi. Vamos dar uma chance.
Então, meus amigos, esse foi um assunto aleatório. Plot twist.
Olha que maravilha. Excelente.
Amém.
Demais.
Achei que você dá um plot twist demais. No meio do seu assunto, mas não deu tempo. Né?
Só faltava essa de mudar de assunto no meio do assunto dele. Isso seria legal.
Então, desce a porta da garagem.
Fim da semana.
Qual site? Vamos ver.
Vamos procurar o site do Shyamalan. Eu não anotei no site, peraí. Alguém achou aí? Xi, achou?
Xi ou Shyamalan?
É Xi. Shyamalan.
Shyamalan.
Não
é só
achei.
Você pressar Xi Lamalan.
Amalan.
Amalan, isso. Xi Amalan. Pronto.
X, isso. Põe acento no E.
Meu nome é Amalan. Xi Amalan.
Amalan.
Basta elevar o cosmo no seu coração. Todo mal.
Bom demais. Gravou tudo aí, Tom? Deu certo?
Gravou, deixa eu passar aqui.
Aí ele vai ver que não deu play.
Puta, cara, nossa, esse é o plot twist.
Sensacional.
Deu merda, né?
Deixa eu ver aqui.
Toma que meio programa.
Esse seria um ótimo plot twist, então, gente. Eu queria dizer que eu não gravei.
Deu aí, merda.
Chiamala.
Por favor. Arroba,
sem senha, guerreiro. Estrelas.
Pipocaria? Eu também parei.
Tem lugar que vende um monte de pipoca diferente.
Tem pipocaria em São Paulo?
Tem.
Pipocaria
gourmet.
Sério?
Que tinha que ser São Paulo.
Não acredito.
É onde as ideias ruins nascem, cara.
Em São Paulo você pode ter certeza que tem estabelecimento de qualquer tipo de comida e tem estabelecimento de qualquer tipo de comida rodízio.
Pipocaria, sim.
Tem pamonharia porque não teria pipocaria.
Caralho.
Ai, senhor. Por que, senhor?
O cara não abriu a miojaria?
Então,
miojaria. Ué, gourmet.
A irá seguir, elevar seu poder na sua constelação. Não vá desistir.
Na verdade é que é um PDG, gente. Vocês foram enganados, esse é o plot twist da...
Pegadinha do malandro.
Ah, sim, isso é maravilhoso. Acabou
o programa, dessa porta da garagem.
E coloca esse episódio no PDG.
aí é o plot twist carpado.
Estendido no, aí e por aí vai.
Bom demais. Agora sim terminamos com o plot twist. Muito bom.
Sim, senhor, guerreiro das estrelas. Sim, senhor. Que nunca vão desistir. Oh, yeah.
Fim da sessão.